Rosa, vereadora professora Geli, vereador Pedro Mariano, vereador doutor Dinamélia, vereador pastor Fumar Silvestre, vereador Jackson Charles, vereador Hamilton Filho, vereador Lizeza José Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleb Martins. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Concordo o suficiente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico.
Deus é rei, exulte a terra de alegria e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam de seu trono, que se apoia na justiça e no direito. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes e de muitas superais todos os deuses. Salmo 96.
No pequeno expediente, solicito ao secretário Ederson Lopes faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da 47ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de agosto de 2015, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lizeia José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Jackson Charles, Gleimo Martins, Hamilton Filho e Mira Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, foram feitas leituras de correspondências e requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Jean Carlos, Ederson Lopes, Gleimo Martins e a vereadora Miriam Garcia. Iniciado o grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Frei Valdair, Hamilton Filho, Sargento Pereira Júnior, Jackson Charles, Mauro Severiano e a vereadora professora Geli. Na ordem do dia, houve votação de projetos, requerimentos e moções. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 5 de agosto, em horário regimental.
Vereador secretário, prossiga com a leitura das correspondências, projetos e requerimentos encaminhados a essa casa.
Correspondência da presidente da Associação Cultural Motriz, encaminha para conhecimento cópias de prestação de contas do convênio para a realização do projeto Casa Hip Hop e do décimo Festival Motriz. Também o Endel de Oliveira Teles, tesoureiro da Associação Missionária Esperança, encaminha para conhecimento cópias de prestação de contas da parcela 1 e 2 do convênio com a Prefeitura. O presidente da Federação de Motociclismo do Estado de Goiás encaminha para conhecimento cópia da prestação de contas da parcela única do convênio. Felício José Afiune Júnior, autor do CD Entre Notas, encaminha para conhecimento cópia de prestação de contas dos recursos repassados pelo Fundo Municipal de Cultura. Cleide Borges da Silva, presidente do Conselho Cristão sobre Álcool e Drogas, Casa de Recuperação Novo Nascimento, encaminha para conhecimento cópias de prestação de contas da 13ª parcela do convênio. Bispo Dom João Wilk, bispo diocesano de Anápolis, encaminha para conhecimento cópias da prestação de contas da parcela do convênio 039-2015. Mauro Pereira Brito, presidente da Associação Projeto Conviver, encaminha para conhecimento cópia de prestação de contas da parcela referente aos meses de março e abril e maio do convênio 016-2015. Também consta o balancete da Câmara Municipal, balancete relativo ao mês de maio de 2015. Leitura de requerimentos.
do Hamilton aí, tá aí?
Tá, tem dois vagas ainda. Requerimento do vereador.
Põe para mim, por favor, GR, terceiro do grande.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a CMTT, implantação de redutor de velocidade, quebra-mola, lombofaixa na rua 9B, conjunto Eldorado. Requerimento do vereador Miriam Garcia, na verdade uma moção de aplauso da vereadora Miriam Garcia, assinada por diversos outros vereadores, encaminhada ao reverendo pastor Washington Luiz Albuquerque, pelos 53 anos de fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular. Requerimento, também moção de aplauso da vereadora Miriam Garcia, também encaminhada também ao reverendo pastor Zoroastro Cavalcante, também moção de aplauso aos 53 anos de fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o asfaltamento em toda a extensão da Rua 1, bairro Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco em todas as ruas do bairro Jardim Progresso. Requerimento do vereador Gleim Martins, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de quebra-mola na Travessa 2, quadra 5, Residencial Itatiaia. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco na Avenida 10, Jardim Progresso. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CELG, para que seja realizado o serviço de instalação de rede elétrica na rua Ricardo Pinheiro Braga, rua Orestes Batista de Aguiar e rua Dulce Aguiar, nas quadras 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, do bairro Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CMTT, solicitando estudo para implantação de redutor de velocidade na Avenida Arco Verde, bairro Arco Verde. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de sinalização para em todas as ruas do bairro Nações Unidas, principalmente na rua Inglaterra. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Federal, no centro. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Souzânia, bairro Alexandrina. Senhor presidente, são esses requerimentos e comunicações. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. Solicito, então, a presença na tribuna do vereador Pedro Mariano para o uso da palavra por 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, bom dia.
Bom
dia, novos colegas vereadores. Bom dia, doutor Dinamélia. Bom dia, presidente do PT e vereador Geli. Bom dia, imprensa. Quero cumprimentar aqui hoje o Levi, companheiro meu desde 2000, lá do bairro Paraíso. Está aí acompanhando os trabalhos do vereador dele, né? Mas, senhor presidente, que me leva aqui na tribuna, primeiramente, quero agradecer ao senhor, que eu estava tão preocupado que o senhor vai abrir a porta aqui de emergência, nesse canto ou naquilo, né? Porque eu estou preocupado, já sonhei, neguinho dando tiro aqui, soltando a bomba aqui. Não tem saída, doutor Dinamélia. Olha ali para a senhora ver. A coisa é, não é brincadeira, não. É improvisário. É. Mas o acidente não marca a hora nem o dia para acontecer, né? Eu já fui membro de CIPA. Da empresa que eu trabalhava, eu tinha essa preocupação e a gente tem que ter essa preocupação aqui também, né? Senhor presidente, todos os motivos que me traz aqui nessa tribuna, o novo vereador Guilherme Martins trouxe aquela discussão aqui sobre o trânsito, sobre a faixa de pedestre. Parabéns, Guilherme. A gente tem que preocupar que vale uma vida, vale qualquer investimento que a gente faz, que a vida não tem preço. Eu tenho um projeto em Sinal Feliz, ele está desde 2014, Vespa, tramitando as comissões. Eu não sei como a coisa não acontece. É o Sinal Feliz, onde que é um projeto educativo na faixa de pedestre. Ou acho que é inveja, ou é intriga de oposição, mas eu não tenho isso. Meus 22 aqui, para mim, eu me rezo todo dia para isso, para converter o meu coração e os dedos também, pelo povo anapolino, certo? Aí, Vespa, está esse projeto aí. E eu, deparei ontem, como diz o sargento Alberto, a PM, sempre fala isso. Tinha 3 projetos de título cidadão da Paulina, inclusive um já tinha até marcado local sem nós votar. Nós estamos atravessando, como diz o finado meu pai, o carro na frente dos bois. E por que que projeto é significativo, título cidadão da Paulina? É, mas tem outros que traz, que pode mexer com a sociedade da Paulina. Igual esse projeto meu, pastor Ed, Sinal Feliz, que salva uma vida, já valeu o projeto, né? Aqui que ergueu o braço na faixa, ou... E aí aqui vem, que está nas comissões, manda para cá. O plenário é soberano. Que os novos colegas achar que é viável provar o projeto, tudo bem. Que achar que não, não, pronto, deu não, pronto, o projeto. Mas não vamos ficar embolando lá nas comissões, não. Então, para que existem comissões? É, porque existem comissões só para projeto de título cidadão na Paulina, é brincadeira. Aqui, para o título cidadão da Paulina, o projeto anda, e também do prefeito. É a mesma coisa, os projetos andam aqui, como for trocar pneu de carro em Fórmula 1, Eli Rosa. Igual do título cidadão da Paulina, foi igual a trocar pneu de carro em Fórmula 1. Fap. E os que vêm sem o título cidadão da Paulina, também é a mesma coisa de trocar pneu de um bitrem e você não tem um macaco para trocar. Aí você tem que andar aí várias cidades para tentar arrumar um macaco que pode erguer o bitrem para trocar a roda, senão o carro não anda. Então está acontecendo, não com o projeto meu, o vereador Jacques trouxe essa discussão ontem aqui, parabéns Jacques, eu acho que nós temos que ter mais sinceridade nisso. Que eu não gosto do Weber, mas o projeto dele é viável, manda para frente. Que eu sou contra o projeto, eu voto aqui. Aqui eu mostro minha cara. Eu sou contra o projeto Cadiz, diz pronto. Eu vou, não vou ficar contrariado. Eu tenho que respeitar a opinião de vocês, colega vereador. Então é isso que me traz aqui hoje, presidente. Uma alegria da porta, que o senhor vai mandar abrir, né? E a tristeza é do projeto meu, mesmo conhecer o pneu do bitrem furado e não ter o macaco para trocar o pneu. Devolvo a palavra, presidente.
Vereador Pedro Mariano, obrigado aí pelas palavras, mas nós já estamos tomando providência nesse sentido aí, solicitando aos presidentes das comissões e à nossa assessoria legislativa que tomem providências para agilizar, né, o envio dos projetos para o plenário. Ainda na sequência aí do pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, bom dia, nobres pares, cumprimento na pessoa do presidente, Lisiane José Borges, população, imprensa, que nos ouve e que nos assiste. Senhor presidente, motivo de usar novamente aqui o pequeno expediente na manhã de hoje, é mais ou menos na mesma linha do vereador Pedro Mariano, mas eu estou aqui como alguém que tem os dois sentimentos com relação a projetos apresentados nessa casa. Ontem eu tive a alegria, a satisfação, de ter mais um projeto nosso aprovado aqui pela Câmara Municipal, que é o projeto que institui a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo. Então, esse projeto é realmente nós trabalhando para desvincular o alcoolismo do combate das outras drogas, mostrando realmente, e a Câmara tendo esse entendimento, que vai de encontro à população, que realmente há de se discutir o alcoolismo de uma forma separada, até porque é uma droga lícita. E nós podemos ter um efeito muito maior quando essa droga ela é separada e trabalhada e discutida, e com relação principalmente à prevenção, de uma maneira separada das outras drogas, porque quando se coloca o álcool envolvido no mesmo pacote com outras drogas, as discussões vão sempre para o lado do crack, da cocaína, maconha e esse tipo de drogas que são drogas ilícitas, e o álcool, que é uma droga lícita, ele é deixado à parte. Então eu venho aqui agradecer e parabenizar os nobres pares pela sensibilidade da importância desse projeto que foi aprovado ontem. Mas também existem projetos meus aqui nessa casa que já fazem anos. Eu estou aqui na minha primeira legislatura e tem projeto que eu apresentei no primeiro ano dessa legislatura e ano que vem nós vamos encerrar essa legislatura, vereador Pedro Mariano. E tem projeto meu que está engavetado também e eu estou nesse mesmo sentimento, que seja desengavetado, que seja colocado em votação.
Eu já tive projeto meu aqui que foi rejeitado no plenário, mas pelo menos o projeto andou. Demorou também um ano e tanto, andou, foi rejeitado e foi colocado aqui para apreciação. Então eu tenho um projeto do tombamento do Morro Capuava, que está aqui desde 2013, e também desde 2013 um projeto que institui a Rua do Lazer. Então eu vejo, e eu quero fazer uma defesa das comissões, eu fui presidente da Comissão de Finanças nos primeiros dois anos, hoje eu sou membro da comissão da CCJ, Constituição, Justiça e Redação, e eu vejo que as comissões trabalham. As comissões trabalham, estão reunidas, nós percebemos aqui, eu inclusive cheguei aqui agora e já estava a Comissão de Finanças reunida, ontem a CCJ estava reunida, as comissões trabalham. Mas às vezes o projeto é passado para um relator, e esse relator, por interesses às vezes que fogem ao nosso conhecimento, ele engaveta o projeto. Ou às vezes um vereador pede vista, por interesse também que foge ao nosso entendimento, ao conhecimento, e engaveta o projeto. Então nós precisamos usar, senhor presidente, os artifícios que nós temos aqui na Câmara Municipal, no regimento, para que esses projetos sejam trazidos a plenário para serem votados, ou aprovados ou rejeitados. Isso é da democracia e eu espero que isso aconteça. Então eu quero fazer esse requerimento aqui de público para que o projeto que pede o tombamento do Morro Capuava, que ele seja devolvido às comissões para que volte à tramitação, e o projeto também que institui a Rua do Lazer, que ele também seja devolvido. Inclusive ontem fiquei satisfeito em ver no site da Prefeitura Municipal, o Sargento Pereira Júnior até usou a tribuna para falar sobre o assunto, que é com relação a esporte na Brasil, onde nós vamos ter ali, né, fechar ali um trecho da Brasil, das 7 ao meio-dia, para que se pratique ali, para que tenha ali as práticas de esporte. E o meu projeto Rua do Lazer, ele vai de encontro a isso, que seja feito isso também em outros setores, que estão distantes da Brasil, estão distantes do Parque Ipiranga, estão distantes aqui de parques mais centralizados, né? Setores ali como o Jardim Primavera, setor como o Industrial Municalisto, setor ali como o Aldeia dos Sonhos, que tenham também prática de lazer, que seja fechada uma rua ali, que seja uma vez por mês, que se feche uma rua e a população tenha a oportunidade de praticar esporte, de ter diversão, de ter ali a interação familiar, nesses locais onde não temos praças, onde não temos parques, talvez que dê essa condição, e também não estão longe e distantes aqui da Avenida Brasil. Então esse projeto meu da Rua do Lazer, eu quero pedir para que ele volte à tramitação. Eu não sei com qual vereador que ele está, eu não sei em qual comissão ele está, mas eu queria que esse projeto voltasse à tramitação normal para que fosse colocado em plenário a sua deliberação. Assim como também o que pede o tombamento do Morro Capuava. E eu aproveito esse espaço, senhor presidente, para solicitar o nosso prefeito, que já nos prometeu e se comprometeu a fazer ali as obras no Morro Capuava para dar uma condição melhor de conforto às pessoas que ali frequentam 24 horas por dia o Morro Capuava. Então foi feito um compromisso do senhor prefeito de fazer ali as obras necessárias de infraestrutura para dar essa condição às pessoas que frequentam o Morro Capuava. E eu quero reforçar essa lembrança ao prefeito João Gomes, que essas obras se iniciem e o nosso projeto de tombamento vem de encontro a essas obras. Senhor presidente, é o que tinha a dizer, devolvo a palavra.
Presidente, pela ordem.
A palavra pela ordem, somente na ordem do dia.
Então, falou, presidente. Me escreve aí já.
Segundo o nosso regimento. Novamente, com relação a esses questionamentos da demora, da morosidade dos projetos virem para plenário, eu aqui novamente reforço que estamos solicitando, vamos dar um tempo aí para a nossa assessoria legislativa para saber se a solução vem acontecendo. Se não vier, nós tomaremos mais providências. Mas, de qualquer forma, o vereador que se sente prejudicado, ele tem regimentalmente também o poder de avocar o projeto. Caso não consiga, ele colocar o projeto, o mesmo projeto, novamente, para apreciação. Isso é regimental também. Ainda no pequeno expediente, solicito ao vereador Alfredo Landim a sua presença na tribuna, para o uso da palavra por até 5 minutos.
Questão de ordem, presidente, só enquanto o orador não fala, só para esclarecer melhor esse ponto que Vossa Excelência mencionou, até para os próprios pares ficarem mais atentos com relação ao regimento. O artigo 46, presidente, do nosso regimento diz o seguinte: salvo as exceções previstas nesse regimento, para emitir parecer sobre a matéria, cada comissão terá um prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, caso haja uma solicitação através de requerimento por parte do interessado, mas que o presidente terá também um prazo de 3 dias para nomear o relator. Portanto, a coisa é clara, 15 dias o relator tem que devolver o projeto. E isso não está acontecendo e está descumprindo o regimento interno. Tenho a palavra.
Sim, perfeitamente. Só mais uma colocação aí que, com relação a isso que o senhor falou aí, está preciso. Mas existe especificamente, nada justifica essa morosidade. Mas, por exemplo, uma vez, o regimento também cita isso, uma vez que é pedido informação a órgãos externos, à Câmara, o IFAM, como é o caso da questão de tombamento, de próprios, ou no caso de um espaço público, aí
a situação pode ser prorrogada
por tempo indefinido. Mas esse tempo indefinido não pode ser 1 ano, 2 anos. Nós temos que ter uma limitação nesse processo aí. Então é bom a gente estar observando isso aí. E isso eu acho interessante também, é a preocupação dessa casa com as coisas da casa. Então vamos colocar isso aí de uma maneira bastante mais aceitável. Por favor, Alfredo, com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar os vereadores, as vereadoras, a imprensa presente, todos os populares ali da nossa auditória. Senhor presidente, o motivo da minha fala aqui vai ser breve. É só para fazer uma reclamação para a Companhia Energética de Goiás. Na nossa região lá do região sul, sudoeste ali da... compreende o bairro de São Joaquim até o Vivian Park, Igrejinha e mesmo Polo Centro, quase todo dia está faltando energia. E a CELG, mesmo com a construção do residencial Copacabana, mantém os mesmos transformadores naquela região. E com isso é uma queda de energia constantemente. E a gente sabendo que subiu escandalosamente o valor da taxa de energia elétrica para todos os moradores. Então, fica aí essa reclamação e também um pedido para a CELG. O bairro das Laranjeiras, Vale das Laranjeiras, tem 4 ruas que não tem um poste. A prefeitura já fez a parte dela, já abriu as ruas, os moradores precisando de energia naquela região, e a CELG parece que desconhece essa precisão daqueles moradores daquela região para colocar os postes naquelas ruas. Então, senhor presidente, fica aqui um apelo para que, e com isso eu vou fazer um requerimento também para a CELG, pedindo para que eles vá lá fazer essas redes de energia elétrica lá naquelas ruas que estão faltando do Vale da Laranjeira. Sabendo que a CELG sempre demora, mas é uma coisa de interesse deles, né? Afinal de contas, vai ter as tarifas de energia que vai ser cobrada daquela região. Então, é uma reivindicação dos moradores. Eles me procuraram para ver qual a possibilidade de levar o quanto antes essa rede de energia elétrica lá para aquela região do Vale da Laranjeira. Então, fica aqui o apelo e também a reclamação e o pedido para que eles aumentem o número de transformadores na nossa região. Fica aí o meu muito obrigado e devolvo a palavra.
Ser mais inscrito no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente, iniciamos o grande expediente. E convidamos para o uso da palavra, inicialmente no grande expediente, o vereador Gley Martins.
Bom dia, presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os vereadores, a imprensa presente, telespectadores que nos assistem, ouvintes que acompanham essa sessão através da rádio. Bom dia a todos. Senhor presidente, o que me traz aqui nessa tribuna nessa manhã, vamos decorrer a 2 assuntos pertinentes à cidade, 2 assuntos que têm mexido com essa casa. Todos os vereadores têm debatido esse assunto, têm buscado meios e ferramentas para que possam ser contemplada a cidade. E nós vamos entrar trazer nessa manhã esse assunto que é de interesse de toda a população, de todos os vereadores, e eu gostaria que todos me ajudassem, se possível, com a parte, se não dá para todos por causa do tempo. Mas é um assunto pertinente que cada um nós possamos estar refletindo e buscando ferramentas para resolver, tentarmos resolver, porque a cidade precisa. A cidade clama isso que eu vou trazer aqui nessa manhã. A cidade, a expectativa da cidade é que nós, vereadores, quanto legisladores, que o prefeito, o executivo, possa tomar providência. Então nós estamos aqui trazendo esses dois assuntos, para que nós possamos entender e buscar essas ferramentas, porque, volto a dizer, a cidade clama isso. Inicialmente, vou começar com a falta de água na cidade. Nós estamos passando, chegando um momento crítico. O ano todo nós falamos de falta d'água, que chegando esse mês, chegando nessa época, ia começar. E já começou. A gente pode ver, nós andamos na cidade, todos aí, todos os vereadores têm noção disso, têm ciência disso, nas suas regiões. Aqui vou citar três locais só, para vossas excelências ver como que está. Jaiara. Eu tive informação, pessoas lá, que eu estive na casa conversando, já tem uma semana, vereador Frei Rodaí, que falta água. Progresso. Hoje eu estive conversando com a pessoa lá na Associação de Moradores, ela esteve lá hoje fazendo fisioterapia, a gente conversando, ela falando, vereador, as minhas roupas estão lá 4 dias que a água não volta na minha casa. Isso é um problema pontual? Falei assim, olha, todo ano nós passamos por isso, e vai chegar, chegou o momento já. E outra, na Alexandrina, na região na qual eu moro, tem faltado pontos, algumas ruas, algumas regiões lá que está faltando água. Isso começando em agosto. Imagina, vereador Eli Rosa, daqui um mês, 2 meses, que vai faltar geral e o nosso produto, que é a água, igual como o pastor Márcio Verso diz, que o Piancó é uma água virada, nós não temos reservatório. Aqui nós protegemos a APA do João Leite, a nascente do João Leite, a água vai para Goiânia. Aqui na da outra região dos outros córregos aqui protegendo, a água vai para o Corumbá 4. E a nossa água vai para onde? Nós não temos reservatório. Então isso é um problema sério, é um problema grave e isso tá acontecendo, já começou. Já começou, daqui uns dias novos pais vão ver. O tanto de reclamação nas rádios, na televisão, enfim. E é um problema que todo ano acontece e nada acontece para resolver esse problema. Então o que nós precisamos? Precisamos de pessoas que têm a competência, que têm, como se diz, a caneta na mão para resolver. Que seja o executivo, municipalizando a água, buscando mecanismo. Nós, vereadores, aqui estamos trazendo o problema. Nós trazemos o problema, nós precisamos de um executivo que vai atrás, resolve o problema. Isso não estou dizendo do prefeito atual, dos passados, dos que já passaram por aqui e não veio esse problema. Então nós precisamos do quê? Hoje nós precisamos dos próximos prefeitos que possam ter essa consciência de resolver esse problema, porque as gerações, nossas gerações, nossos filhos, nossos netos, vai acontecer um problema maior. Eu concordo que não é problema de prefeito. Às vezes as pessoas podem pensar.
Uma parte, só vereador.
Que quem está administrando a cidade, quem está buscando, tem que buscar mecanismo. Quantos vereadores aqui já fomos? Eu já fui em Goiânia conversar. Nós já fomos em Goiânia conversar com o governador, com o pessoal da Saneago. Então é necessário tomar uma providência para que se resolva isso. Que vai daqui uns dias vai faltar o bem maior, que é a água. A pessoa fica 3, 5 dias sem comer, tudo bem, mas fica 2 dias sem beber água. Fica 1 dia sem beber água, o problema que dá, problema nos rins, enfim, gera uma série de transtornos. Então é um problema que eu estou trazendo nessa tribuna, que todo mundo é ciente, todo mundo sabe disso, não é novidade. É que eu não estou trazendo, não estou querendo fazer terrorismo nenhum, de forma alguma. Só que nós precisamos tomar uma providência, o executivo juntamente com o executivo, que é o governo e o prefeito, e nós aqui estamos trazendo essas demandas, que nós estamos direto com o povo. Eu conversar com a dona de casa, ela falar, vereador, estou com 4 dias, as minhas roupas estão com sabão até hoje, eu não consigo. Outra pessoa chegar e falar, não estou conseguindo dar banho no meu filho porque não tem água. É doído para a gente escutar isso. E aí a gente traz, né? Isso aqui é o parlamento, que nós temos que conversar, temos que trazer essa situação. Doem quem doer. Aqui nós somos representantes da população. Eu falo em favor da população. Outro assunto que nos traz aqui também é... Seja breve, que é o teu assunto.
Obrigado, vereador. Parabéns por trazer, nesse período, desta data, este assunto. Mas lembre que nós, não só eu, nós estivemos lá no Piancó. Anápolis, olha, a população precisa saber disso. Anápolis não tem reservatório de água. Piancó, o João Leite tem aquela grande reserva de água para Goiânia. Mas Anápolis não tem. Anápolis não tem. A água que é servida em Anápolis pela Saneago, né,
É uma água virada. Nós já fomos lá, tinha animais pastando dentro do lago, porque não tinha água, assoreou tudo, enfim. Então, olha, você está iniciando, eu quero crer que isso possa mudar ainda antes do período chuvoso. Mas você está iniciando um trabalho que com certeza nós teremos que cobrar muito nessa tribuna, porque até hoje nada foi resolvido. Obrigado.
Obrigado, pastor Vasco Vés. Até citei seu nome no início da água virada. Realmente é necessário tomar essa providência. Vimos gastar essas inaugurações aí, muitos dinheiro, muitos montante. Então que gaste um montante bom para fazer um reservatório interessante. Seria interessante que os próximos candidatos a prefeito, os próximos prefeitos pensassem nisso, o executivo, que possa fazer isso. Outro assunto que nos traz aqui também é a respeito da segurança. A segurança na nossa cidade, ela está não só na cidade, mas no estado, no país, e seja no mundo. Mas agora, nesse momento, está acontecendo, vereador Eli Rosa, uma reunião lá na delegacia geral, com o doutor Álvaro, com a cúpula da PM, com a direção da PM, digamos assim, para tratar, achar ferramentas para que possa diminuir o homicídio em Anápolis, a segurança em Anápolis. Com isso, eu quero parabenizar o vereador Sargento Alberto, da PM, parabenizando ele, em nome de todos os PMs, a polícia, a corporação, que está acontecendo diversas blitz, vereador Frevaldaí, na cidade. Essas blitz é interessante, é importante para a cidade, aonde tira pessoas irregulares, pessoas, carros irregulares de circulação, armas, vereador Jackson Charles, consegue tirar. Está o Sargento Alberto aqui, que participou quantos anos de blitz, sabe muito bem dizer sobre isso. Então, é importante a polícia militar, juntando com a polícia civil, para encontrar ferramentas para melhorar a nossa segurança. Então, isso é importante. Trago nessa tribuna aqui, parabenizar o doutor Álvaro, os que estão à frente da Polícia Militar, os coronéis que realmente estão lá na delegacia nesse momento, fazendo essa reunião, buscando as ferramentas, buscando mecanismo e meios, vereador Pastor Márcio Silvestre, que a nossa segurança, que é um clamor da população, esses dois temas que eu trago aqui, a água é essencial para a vida, e a segurança também, as pessoas estão enclausuladas dentro das suas casas, comerciantes trabalhando, vereador Jackson Charles, com grades. Lá na Alexandrina, o pit dog lá próximo à Igreja Nossa Senhora Aparecida, do Tico lá, ele foi tanto assaltar lá que hoje ele trabalha com a grade, ele põe os cardápios assim na grade para lá de fora, a pessoa chega, escolhe, ele entrega pela uma abertura só. Eu tenho um cunhado lá no Parque Brasil, o Cido, ele tem um supermercado lá, ele trabalha com a grade, 24 horas com a grade, as pessoas chegam, fica até diminui. A clientela, que a pessoa chega lá, fica constrangida. Como que eu vou entrar, tem uma grade? Só os amigos mais próximos que participam, que ajudam lá no comércio. Então isso que está acontecendo neste momento, com certeza, quando a polícia militar e a polícia civil se une, coisas boas vêm aí. A cidade só tem a ganhar, porque eles vão trabalhar unificados. Eles vão trabalhar em prol de uma cidade, em prol da população. Então, gostaria de parabenizar o doutor Álvaro, toda a direção da Polícia Militar. Novamente, parabenizo o Sargento Alberto, em nome do Sargento Alberto, parabenizo toda a corporação, porque antes de eu ser vereador, a gente pensa assim, só acontece com os outros. Aconteceu comigo, roubaram um carro meu, eu peguei um carro emprestado, era emprestado um carro, roubaram. Aconteceu com o Landinho nessa legislatura. E quando roubou meu carro, vereador Eli Rosa, eu andei na cidade toda, eu e o João Vaz, companheiro nosso, procurando, andando na cidadezinha. Aqui na cidade, eu não vi uma blitz. Naquele ano que roubou o carro, não vi uma blitz. Então, é um privilégio nosso, quando a polícia faz blitz, quando a polícia se une com a polícia civil, para tentar achar uma ferramenta para melhorar a nossa segurança. Então, mais uma vez, parabenizo o doutor Álvaro, o coronel Paulo Inácio, os coronéis que estão na direção da PM, e que realmente, com essa reunião, bons frutos virão para nós através da segurança, e também que nós possamos estar buscando. Cada vereador tem a sua forma de trabalhar, tem os seus contatos lá em Goiânia, os deputados, o governador, buscar meios para que nós possamos resolver realmente o problema da água, porque Anápolis é uma cidade boa de se viver, e sem água realmente não tem condição. As empresas param de fabricar, tudo para. E devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gleim Martins. Na sequência, grande expediente, convido o vereador Sargento Alberto.
Obrigado, presidente. Demais pares, um bom dia aos ouvintes, aqueles que nos assistem. O vereador Grêmio foi muito feliz com suas colocações. A gente tem preocupado, principalmente na área da segurança pública, quanto àquilo das ações que estão sendo realizadas, ou aquilo que está previsto. E, recentemente, nós trouxemos aqui, solicitamos, na verdade, a presença do comandante-geral. Na sua pessoa, né, representando a sua pessoa, esteve aqui o Coronel Brasil, o qual nos repassou algumas informações das ações que poderiam ou estariam sendo tomadas. Porém, nada foi feito. E eu tenho que falar isso aqui. Eu vou complementar mais. A patrulha ontem citada por mim não foi implementada, não foi implantada. Em Goiânia está funcionando. Eu não sei o que o comandante-geral está pensando de Anápolis, o que ele está vendo em Anápolis, não está vendo em Anápolis. Falta de representatividade, nós não temos força para cobrar isso aqui. As palavras que são citadas aqui em nome dele não são colocadas em prática. O que está acontecendo? Desculpa, comandante, sou da casa, mas chegou um momento que a gente tem que fazer as nossas pontuações. E eu quero colocar ainda, foi distribuídos agora recentemente, a segunda-feira, foram distribuídos os últimos policiais formandos. E para Anápolis foram designados 3. E esses 3 já não estão aqui. Já foram para Inhumas. Então não estou entendendo o que está acontecendo. Sinceramente, eu fico aqui perplexo, pensativo. Está faltando força política nessa cidade? Somos nós que estamos fracos? O que está acontecendo? Ou estamos sendo desprestigiados? Isso dói, isso machuca, e eu não sei aonde, qual o mecanismo, o que é que está sendo feito, e o que o comandante tem pensado sobre isso. Eu vou dar essa parte, nesse tom para vocês, que eu tenho outro assunto para discorrer, mas eu quero deixar bem claro. Tive com o comandante me disse, a patrulha Maria da Penha só seria implantada depois de um decreto de um governador. E em Goiânia, essa patrulha não precisou de decreto, ela está funcionando. Então, por que esse tratamento diferenciado para conosco? Para com a segurança em Anápolis, com os cidadãos anapolinos. Eu vou dar a palavra. É só uma frase. Obrigado. Amém, amém.
Mas, vereador, é porque o nosso governador, ele se diz de Anápolis e ama Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado. É isso que eu tenho escutado dele. Esse respeito que ele tem por Anápolis, esse amor que ele tem por Anápolis, mas as ações, eu não sei se ele não está tendo conhecimento daquilo que está faltando, porque eu então acredito que ele está sendo omisso, se ele tiver conhecimento, está sendo omisso. E se os demais, o seu secretariado não está dando essa deferência para Anápolis, eles estão atrapalhando um futuro político dele, se aqui ele pensa em retornar. Alguém quer usar a palavra? Acho que alguém levantou, por favor. Vereador Eli Rosa.
Obrigado, Sargento Alberto. Eu até estava saindo do plenário e vi o assunto do senhor, me interessa, porque a segurança é um dos pilares mais importantes da sociedade para a produção da paz. E a gente vê aqui em Anápolis, por exemplo, e eu quero parabenizar o doutor Manuel Vanderick, filho, que não consegue combater a criminalidade. Como ele não consegue combater a criminalidade, ele está cuidando das consequências da criminalidade, que é cuidar dos avós, dos pais, dessas pessoas que estão matando entre si. 90, 95% dos crimes violentos que acontecem aqui no nosso município são oriundos da droga, enfim. E isso nos assusta muito, porque a presença do Estado ela é caracterizada principalmente pela segurança, pela educação e pela saúde. E o que está fazendo, por exemplo, o Estado? O Estado de Goiás e os estados da nossa federação estão se acovardando, estão se afastando e deixando o poder paralelo ditado pelos violentos tomarem conta da nossa sociedade. O senhor falou de um cidadão que tem, aliás, foi o Gleimo que falou, sobre essa questão de um supermercado que tem uma grade. Eu já vi um supermercado, aliás, não é um supermercado, é uma mercearia que tem 2 grades. Passa a primeira e tem a segunda grade ainda. Então, nós estamos chegando naquela coisa de criar bolha na bolha. Então, é muitíssimo complicada a nossa situação de segurança, a nossa sensação de insegurança, ela é notória, ela apavora a nossa sociedade. Quero parabenizar o senhor por esse requerimento, para que possamos ter aqui a patrulha da Patrulha Maria da Penha, que é uma lei que precisa ser reformada, precisa avançar. É uma lei muitíssimo interessante, muitíssimo boa, mas ela precisa ser trabalhada, precisa ser regulamentada em alguns aspectos e principalmente aprofundada, trazendo mais dignidade para as pessoas que são envolvidas nessa questão da Maria da Penha, que muitos pensam que é a violência só contra a mulher, mas não é. É a violência causada nos lares e com todas as pessoas. Obrigado pela parte e devolvo a palavra.
Obrigado pela palavra e foi com muita propriedade, viu, vereador Elias, as suas colocações são pertinentes e têm um valor enorme. E a gente tem visto isso aí, eu concordo com tudo aquilo que o senhor colocou e é o momento de se fazer. É o momento de nós buscarmos aqui, deixar de lado alguns interpéries nossos aqui mesmo e unir nesse sentido. Trabalhar com força, unindo força, para a gente buscar. E eu quero dizer, e quero me referir, não, eu estou vendo a polícia, as polícias trabalhando, dando o melhor de si, trazendo resultado. Só que sozinho esse índice não vai diminuir, há uma necessidade do aumento do efetivo, de uma atuação mais eficaz, e está faltando esse suporte maior. O vereador Mauro Severiano, senhor.
Vereador, o que eu tenho a dizer... que eu sou do tempo que o doutor Fernando Cunha, pai do nosso atual vereador licenciado, pai não vou, ele tinha uma articulação política com o Marconi, que tudo que acontecia aqui em Anápolis, eu sabia na mesma hora. O Fernando Cunha Júnior, ele veio a óbito. E nós estamos precisando de uma presença dessa, um líder lá no Palácio, que tem uma articulação direta, não só com a prefeitura, mas com o poder legislativo. Que tem muitas coisas aqui que o governador não sabe. Isso nós estamos precisando de uma pessoa nossa, da cidade de Anápolis, que é um conselheiro para o Marconi. Por quê? Porque essas picuinhas e essas coisinhas, que o governador ele tem que tomar conta de 240 e tantos municípios. É quase 246 municípios, né, Goiânia? Então, a cidade de Anápolis, próxima, onde ele sempre teve uma vantagem ligeira aqui de voto, ele sempre deu as viradas para ele aqui. Mas não é só construir obra, não. Isso eu estou falando porque eu sou da bancada dele e eu tenho legitimidade para falar e para cobrar também. Certo. Eu não sou oposição de Marconi Perillo. Sempre votei nele. Agora, ele tem que pôr uma pessoa aqui de Anápolis para articular as políticas que estão acontecendo aqui em Anápolis. Que Anápolis, não desmerecendo de outras cidades aí, é a menina dos olhos do governador. E aqui, politicamente, isso aí naquele tempo do governador... que quando o chefe de gabinete era o Fernando Cunha Júnior, isso aí não acontecia não, na mesma hora resolvia. Nós estamos precisando de uma pessoa lá no Palácio Esmeralda para resolver esse problema. Obrigado.
Obrigado, Hélio do Mauro. Senhor presidente e demais, eu queria só fazer mais uma colocação. Há em Anápolis uma situação ocorrendo, está havendo apreensões daquela cinquentinha, que é 50 cilindrada, 49 cilindradas, mas cinquentinha. Fui buscado, na verdade, por pessoas proprietárias que foram abordadas e esses veículos recolhidos. Porém, o Código de Trânsito Brasileiro, seu artigo 124 e 129, se não me engano, dá ao município, 129 e 24, dá ao município o dever da regulamentação. Isso está sendo omisso. E na omissão está havendo, então, a arbitrariedade, a apreensão e a apreensão desses veículos. Por falta de emplacamento. Esse veículo só pode ser emplacado depois houver, por parte do município, a criação, certo, dessa regulamentação, que vão também dar ao condutor uma autorização. Mas, na falta de autorização, pode-se cobrar a carteira de habilitação. Porém, os veículos estão sendo recolhidos, pessoas estão adquirindo esses veículos, com informação equivocada por parte das concessionárias, dos representantes, e depois de adquirida, o órgão de fiscalização estão fazendo aí as apreensões. E eu pedi informação através de ofício, tanto à Polícia Militar como ao CIDETRAN e ao CNTT. Até o momento, isso foi dia 21 de julho, até o momento eu não tive nenhuma resposta. Então eu quero dizer que vou protocolar junto ao Ministério Público, questionando a ação por parte dos órgãos quanto à fiscalização e apreensão desse veículo. E esses veículos estão sendo recolhidos ao PAT e há uma oneração ao proprietário. Então, tem que haver um consenso, ver se há omissão por parte do município, temos então de evitar essas atuações e essas ações por parte dos órgãos fiscalizador. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para o uso da palavra, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal. Senhor presidente, ontem eu estive ausente da sessão, onde eu estava representando essa Casa de Leis em Brasília, e nós participamos da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas e hospitais e entidades filantrópicas, né? Onde eu fui buscar informações, porque a saúde do nosso país anda tão fragilizada. Pude ouvir, né, de vários deputados federais, de vários representantes de santas casas e hospitais filantrópicos. E antes, porém, da gente seguir para o Ministério da Saúde, participamos de um ato público, um ato cívico, onde eu me emocionei bastante de ver tanta gente preocupada com a saúde, com a vida do povo brasileiro. Vereador Jackson Charles, vereador Eber Mamed, vereador Pereira, vereadora Dinamélia, que são ligados, né, vocês que são ligados à saúde. Sabe bem do que eu vou tentar me expressar aqui. Das poucas horas que estive junto com a frente parlamentar, vereador Eli, você que é um conhecedor profundo dessa situação. E pude ver que, e até com uma certa preocupação, que alguns deputados, eles não sabem o que fazer. Foi o que eu ouvi. Olha, nós não sabemos mais o que fazer. Mas nós sabemos que cabe ao governo federal, né, uma ação aí mais enérgica, mais voltada para resolver, de fato, a questão da saúde no nosso país. E eu quero aqui dizer que nós fomos para discutir a saúde não só do município de Anápolis, mas a saúde do Brasil. Nesse ato, antes de descermos, né, em grande massa para o Ministério da Saúde, nós tivemos vários oradores conhecedores realmente do problema da saúde no nosso país. E eu acho que chega de ficar só na conversa. Eu acho que nós precisamos pensar que, enquanto o governo federal está investindo em Cuba, em reforma de portos, onde estão retirando do nosso país bilhões para obras em outros países, nosso povo brasileiro, as santas casas, os hospitais do nosso país estão morrendo, estão doentes. E eu vou dar só um exemplo, eu poderia dar N exemplos aqui, de onde o dinheiro do nosso país está se esvaindo para outros países. Porto de Marial é um dos exemplos. Quantos milhões de reais foram entregues a Cuba? Esse dinheiro tinha que estar aqui, dentro do nosso país, reformando, aparelhando hospitais. Esse dinheiro tinha que estar aqui para valorização de profissionais, para o equipamento dos nossos hospitais. Esse assunto é muito pequeno, senhor presidente. Esses 10 minutos do grande expediente para que a gente possa discutir saúde. Mas eu vou voltando em outras sessões. Eu não estou aqui tecendo crítica, não. Eu estou vivendo na pele, assim como todos os brasileiros, o problema da saúde no nosso país. É muito pequeno, eu quero dar a parte aos companheiros para que a gente possa debater realmente o problema de saúde do Brasil. Porque no nosso município nós sabemos que ainda falta muito para ficar ao contento da nossa população. Entendemos, vereador Dinamélio, o esforço do João Gomes, entendemos o esforço do Dr. Luiz Carlos, mas nada disso vai adiantar se o governo não se posicionar. E aí existe, exatamente, governo federal, municipal, estadual. E aí eu digo para vocês, é preciso investir. E tem como investir. Basta querer. O BNDES pode investir na saúde, pode financiar a saúde. E aí depende, é de vontade do governo federal. Eu vou ceder a parte, quem pediu primeiro a parte? Eu acho que foi ali, Miriam, vamos ser, desculpa, mas ele levantou primeiro a mão ali. Eu vou ceder a parte, nós temos 3 minutos e 42 segundos, para dividir com a Miriam também esse momento.
É muito curto.
É muito obrigado, pequeno esse.
Obrigado.
Grande pequeno expediente.
Vereador Jerry. Jerry, é bastante importante o seu assunto, é de extremíssima importância, inclusive. Tem algumas coisas que a sociedade precisa entender. Né? Algum tempo atrás trouxe a ideia, e a ideia é uma lei federal, é uma norma federal, que trata da desospitalização das pessoas. E a gente vê isso, não estou falando aqui do nosso município, estou falando do que está acontecendo nesse país, isso me preocupa muito. Todas as semanas você inaugura um postinho de saúde, inaugura UPA, inaugura uma estrutura de saúde da família. Eu gostaria de saber daqui 4, 5 anos quem vai manter essas unidades abertas, porque inaugurar estruturas para atender o povo é muito fácil. Agora o difícil é mantê-las funcionando. Então isso vai piorar. A desospitalização está aí. O governo federal e os governos estaduais estão dizendo para a sociedade que a sociedade vai ser atendida nos seus bairros, nas suas casas. Isso é uma grande mentira. Vocês vão ver isso daqui 4, 5 anos. Não tem condição disso continuar funcionando, até porque o munícipe da despesa é no seu município. E o município não tem arrecadação. A única arrecadação que tem é IPTU. E quando se fala em IPTU, quase que nos trucidam. Porque é a única fonte que é da autonomia e da posse dos governos municipais, na verdade é o IPTU. E aí o governo federal ajuda o governo municipal, o governo estadual a montar essas estruturas que eles estão evadindo nessa filosofia da desospitalização muitíssimo profundo. E as pessoas estão precisando de quimioterapia. Aí tem uma deputada que botou uma lei que o paciente, depois de diagnosticado, ele tem a obrigação de ficar 2 meses na sua casa esperando o câncer avançar, para depois o Estado se mover. Então o povo brasileiro precisa discutir isso com muito mais profundidade. Não dá mais para a gente ficar aqui num tempo de 10 minutos, com a parte de 3 minutos, para a gente fazer a sociedade entender. Agora, tem uma hierarquia da norma que diz o seguinte: prevalência dos hospitais públicos para investimento do governo federal. Segundo, dos hospitais filantrópicos, aí entra as Santas Casas. Terceiro, vem aquele que produz, que é a iniciativa privada. Se você olhar em todo o nosso país, os hospitais que estão virando são os hospitais, as estruturas que das UTIs, do tratamento de todas as doenças de alta complexidade, quando a iniciativa privada aparece para resolver os problemas. Porque a iniciativa vinda da administração, que aí é o Estado, ele não tem competência, ele não tem know-how e não tem capacidade de solução. Então, esse problema que o senhor levanta aí é um problema sério, é um problema que não dá para ficar na superfície das discussões. Como o senhor falou, nós temos que fazer aqui esse seminário desse assunto. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Mira. Infelizmente, né, vamos falar pela ordem, nós temos 20... Acabou o tempo. Senhor presidente, eu só queria deixar aqui, né, fazer aqui uma referência à irmã Rita, toda a sua comitiva, né, que foi para Brasília para esse movimento. no sentido de trazer soluções para o problema da Santa Casa e para o problema da saúde. Eu estive lá representando essa casa no intuito de entender realmente numa esfera maior o que está acontecendo e o que pode vir somar para que resolvemos de vez a questão da saúde no nosso país. E eu fiquei bastante preocupado, senhor presidente, porque eu vi de um deputado que ele falou, eu não sei o que fazer, e que tende, por esses três anos que vem, piorar ainda mais. Eu volto com maiores informações dessa ida minha a Brasília, né, em outras sessões, porque tem muita informação para que a gente possa passar para a nossa sociedade, e como o vereador ali disse, 10 minutos é muito pouco, mas a gente vai otimizando o tempo aí e passando essas informações. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. A gente entende a relevância do seu questionamento, mas gostaria de citar aqui dois exemplos muito interessantes que estão acontecendo no nosso estado. Aqui em Anápolis nós temos aí o Hospital de Urgência, que é uma terceirização do Hospital Público Estadual e que vem funcionando bem nas mãos da FASA. E temos também, recentemente, hoje, essa semana estava lendo na última edição da revista Exame, a parceria que foi feita privada com o Hugo, de Goiânia também, que está tendo espetacular repercussão e uma resolutividade enorme, agilidade, que está funcionando bem nos mesmos moldes, né? Terceirizando a parte sem o abandono da parte pública, né? Porque a verba é pública, mas bem administrada por mãos particulares, está funcionando bem. E nem é em forma publicitária, é uma reportagem mesmo da própria Exame. Não sei se foi direcionada, mas de qualquer forma é uma reportagem que não é, digamos assim, do governo do Estado. Ainda para o uso da palavra no grande expediente, quer dizer, essas são experiências que têm que ser vistas também no âmbito nacional. Tem funcionado no Nordeste, alguns órgãos públicos também têm partido para isso aí. Para o uso da palavra, Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, presidente, nobres pares, prensa presente, telespectadores do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester, tenham todos um bom dia. Antes de começar, presidente, a minha fala, eu gostaria de te dar um minuto para o nosso vereador Marrula, que tem uma comunicação para fazer para os nossos ouvintes.
Obrigado, vereador. Apenas para comunicar e convidá-los a todos presentes aqui, a visita do senador Ronaldo Caiado, no dia 17, vai receber nós, filiados do nosso partido, e fazer uma palestra na Associação Comercial e receber a digníssima e merecida comenda. E no dia 28, virá participar de uma reunião na Associação Médica também. No mais, eu agradeço, obrigado.
Valeu, vereador Marrula. Senhor presidente, estive no último dia 30 de junho, na licitação, falando com o nosso companheiro Gilson, cobrando dele algumas licitações. Dentre delas, a reforma do nosso tão sonhado posto de saúde do bairro São Lourenço. Vossa Excelência aí sabe como que funciona o processo aí. Nós estivemos lá e a expectativa da reforma seria para o início de agosto. Acabei de sair de lá, falei com ele, a licitação já está em andamento, tá? Já está feito, já está terminado já. Está faltando só a homologação do nosso prefeito. E logo em breve vai estar começando a obra da reforma do nosso posto de saúde. Na ocasião, liguei para o nosso secretário Luiz Carlos e pedi para que ele pudesse já providenciar um local para estar transferindo o posto de saúde do bairro São Lourenço para um outro local. Ele falou que vai estar movimentando para que possa estar procurando uma casa para que o posto possa ser transferido, para que a gente não possa perder tempo, uma vez que essa reforma estava prevista para 2013, 2014 infelizmente não deu, mas agora está em fase final e acredito que no máximo em 15, 20 dias nós estaremos com essas obras em início. Então, só para estar dando a justificativa para os nossos moradores aí da região do bairro São Lourenço, Freustáquio e adjacente. Esse posto de saúde é um posto de saúde que tem uma resolutividade muito grande, vereador Eli. Porque nós temos lá servidores realmente comprometidos com o trabalho. Isso realmente engrandece aquele posto de saúde que realmente tem feito um trabalho muito engrenado, muito fantástico. E sem falar que esse posto de saúde é o único posto de saúde da cidade de Anápolis que ainda não foi reformado. Tem posto de saúde na nossa cidade que já está sendo feito pela segunda vez e o posto de saúde do bairro São Lourenço ainda nada. Em 2013, eu estive fazendo contato com o nosso secretário, logo no início do nosso mandato, solicitando essa reforma. Na ocasião, ele falou que já estava no planejamento e agora nós vamos estar colhendo esse fruto da nossa cobrança. Acredito que é nossa cobrança de vários outros vereadores, mas a gente fica feliz de saber que no mais tardar, vereador Eli, em 30 dias, as obras do posto de saúde vão estar sendo realizadas. Uma vez que eu já falei com o Luiz, ele vai estar buscando já essa casa para estar fazendo aluguel, para quando já tiver assinado a ordem de serviço, não ficar perdendo tempo com procura de casas para aluguel, porque você sabe que às vezes tem que fazer o contrato, tem que passar para a procuradoria para não ficar em atraso. Outra questão que a gente tem cobrado também, que essa não foi de acordo com o nosso andamento. No último dia 30, fui falar aí com o Gilson a respeito da reforma da escola do Ednei Rodrigues, lá do bairro São Jorge. Naquela ocasião, a previsão da licitação era dia 20 de julho. Infelizmente, não foi licitado. Estive falando com ele hoje e ele me falou que tem alguns atrasos e que no máximo 15 dias vai estar sendo feita a licitação do Ednei Rodrigues. Então, a previsão de começar as obras seria em setembro. Infelizmente, teve um atraso e quero estar saudando dando essa notícia para a nossa companheira Andréia, que é a gestora daquela escola, pessoa muito, muito comprometida, tanto ela quanto o corpo gestor da escola, e falar que infelizmente vai ter um atraso. Mas já estive falando, tem uma diligênciazinha, já liguei para o nosso engenheiro, responsável para fazer a licitação, que é o Júlio César, e ele já vai estar providenciando para que possa ser feita essa licitação o quanto antes. Porque o mais importante do nosso trabalho não é apenas pedir, é acompanhar. Porque só pedir é muito simples, vereador Frei Valdaí. O difícil é fazer o acompanhamento e realmente buscar o resultado até o final. Então nós estamos aí buscando esse resultado. Também tem um banheiro também do CEASA. Na última inauguração do CEASA lá, da última obra do CEASA, estive lá no mercado produtor e observei que o banheiro está em péssimas condições. Em péssimas condições. Perguntei para o responsável lá, ele falou que já estava licitado o banheiro do CEASA e, para minha surpresa, fui falar com o Gilson, infelizmente o banheiro ainda não foi licitado. Pedi para que ele pudesse agilizar isso aí, porque os usuários do CEASA realmente está passando por um momento muito ruim. Tinha um banheiro que estava parado, já conseguiu funcionar, que é o banheiro lá que fazia divisa com a NAR, já está funcionando, mas só porque é insuficiente. Gostaria também, nós vamos fazer um ofício solicitando para que possa ser implantado um novo banheiro no CEASA, porque o banheiro que tem no CEASA hoje não atende a demanda daquele tanto de pessoas, tanto os boxistas, tanto o pessoal da pedra, quanto os compradores, os vendedores, não atende a realidade. Então nós temos uma sugestão, onde era o banco de alimentos, para que naquele local possa ser implantado um banheiro, para que possa melhorar as condições de higiene daquelas pessoas que lá praticam. Você quer uma parte, vereador? Um minutinho, por favor.
Vereador, para cumprimentar a Vossa Excelência, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, principalmente pela sua cobrança. A gente vê que você é um vereador atuante, um vereador que está sempre buscando resolver problemas da comunidade, problemas que normalmente talvez o poder público não dá tanta importância, e você no seu dia a dia tem cobrado aqui, aqui na Câmara Municipal, diante de todos os vereadores, de toda a comunidade, de toda a imprensa, aquilo que às vezes o poder público não dá tanta importância. É um banheiro, é um posto de saúde. São essas coisas que fazem funcionar corretamente, né, as coisas dentro do município. Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência por isso. Também, dentro desse trabalho que é feito, não é de maneira nenhuma ruim quando dois vereadores, três vereadores, se juntam para fazer cobrança, né? Com relação ao posto de saúde de São Lourenço. Né? A gente se lembra aqui também do vereador Jean, que sempre tem cobrado a respeito desse posto de saúde. E junto com você, com certeza, fica muito mais forte para que aquela comunidade possa ter resultado, para que o prefeito, o secretário de saúde, possa realmente resolver o problema de São Lourenço com relação ao posto de saúde. Parabéns
muito obrigado.
Pelo seu trabalho.
Realmente, nós temos o vereador Jean, o vereador Lezeia, a Milton, várias pessoas que têm muito contato naquela região. E o importante de tudo não é só pedir, é cobrar realmente. Não é importante que é só o vereador Sempre Pereira, se é A ou B, o importante é o resultado. Então, é muito salutar e muito obrigado pelas palavras aí. Isso é muito importante. Quanto mais vereadores estiver cobrando o resultado, melhor, tá bom? Também nós temos... Não vai dar tempo, meu querido. Vou dar uma parte rapidinho para o Sargento Alberto. Tenho 30 segundos.
Ô, vereador Pereira Júnior, Sargento Pereira, o senhor está muito bem as colocações. Também eu quero seja registrado. A Unidade Básica de Saúde do Tropical já tinha me informado que seria iniciada novamente a nova licitação. Estava sendo feito, que a empresa primeira não conseguiu fazer. Porém, até o momento, nada se foi feito. Então, também clamamos aqui neste momento aí que há um parecer sobre essa situação, que busque uma solução mais rápida, que a gente possa levar aquela comunidade ali sobre quando estará iniciando aquelas obras realmente. Parabéns pelas discussões aí.
Obrigado, sargento. Eu aconselho a todos os vereadores que têm alguma, igual Vossa Excelência, que tem um postinho de saúde lá do Tropical, que possa fazer um trabalho incisivo, viu, sargento Alberto? Possa fazer um trabalho bem próximo realmente quem faz o trabalho, porque nós temos muita demanda, muitas coisas ficam presas na procuradoria por alguns tempos, então a gente está sempre buscando, correndo atrás, e gostaria de pedir para todos os vereadores que possam fazer esse trabalho em loco, porque o resultado, tenho certeza, que é muito melhor. Para a nossa rua de lazer, Avenida Brasil, está funcionando a partir do dia 9, nós tivemos 6 reuniões com o secretário de esporte, vereador. Então, é muito importante para que possa fazer essa cobrança dioturnamente, para que os resultados possam ser reflexos para a nossa população. E eu tenho essa postura não só de fazer o documento, eu sou um cara sou muito pouco de documento, eu sou um cara mais de buscar realmente o resultado em loco e fazer a cobrança mais incisiva. Então é só isso, muito obrigado a todos, devolvo a palavra, presidente.
Vereador, muito bem, vereador. A gente entende, sabe da sua atuação na sua região, na região que você reside, e aquele posto de saúde realmente é um dos que estão em situações mais precárias no município. Isso é do conhecimento também da secretaria, e agradecemos aí também pelas providências que estão sendo tomadas, e em breve, a gente sabe que até as pessoas que frequentam, tem problema com chuva, com sol, porque não tem nem onde se abrigarem, né, dada o acanhamento das instalações. Ainda no grande expediente, pastor Vilmar Silvestre. Por favor, pastor.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, as pessoas que acompanham essa sessão, bom dia a todos. Senhor presidente, na manhã de ontem, o vereador Hamilton usou essa tribuna e trouxe um assunto que realmente é muito importante, e eu conversei com ele logo depois sobre um trabalho que nós iniciamos no mês de janeiro, vereador Heber, com relação aos horários de funcionamento de bancos no nosso município. E nós entramos em contato com a Federação Brasileira de Bancos, FREBABAN, e eles me mandaram um retorno do nosso questionamento, perguntando por que nas capitais os horários são diferenciados, Mauro José Severiano. Nas capitais, os bancos funcionam normalmente das 10 às 16 horas. E nós, então, entramos em contrato com a Federação de Bancos, Brasileira de Bancos, e eles nos mandaram uma resposta dizendo o seguinte: prezado senhor, o estabelecimento do horário de expediente bancário
além de observar as normas do Banco Central do Brasil, visa melhorar atender a população e o comércio de maneira geral. Considerando fatores preponderantes para se atingir a esse objetivo. Nesse sentido, são observados aspectos mais importantes que procedem o atendimento, tais como preparação prévia dos trabalhos anteriores à altura da agência, logísticas e horários e tratamento da compensação de cheques e outros papéis que compõem o sistema. Nessas condições, a reivindicação de Vossa Excelência foi analisada com especial atenção, concluindo-se, entretanto, pela manutenção dos atuais horários de atendimentos bancários na cidade de Anápolis, todos dados aos seguintes aspectos. Alteração do horário das agências possa concorrer com outros serviços internos, podendo comprometer atividades prévias dos serviços de compensação de cheques e outros papéis. Os bancos, de maneira geral, já realizam, em horários anteriores ao início do expediente, atendimento para pagamento de benefícios do INSS, a autorização de abertura da agência também poderia prejudicar esse atendimento especial. Mesmo fora do horário de expediente ao público, os bancos mantêm o atendimento de autosserviços nos caixas automáticos e equipamentos semelhados, nos quais é possível realizar diversas operações bancárias. Certo de termos prestado esclarecimento a Vossa Excelência, o necessário. Contamos com sua compreensão e temos certeza de que os bancos na sua cidade e todas as agências estão empenhadas em prestar o atendimento adequado, diferenciado aos clientes e usuários dos serviços bancários. Na verdade, o seguinte, o que ele me respondeu, não me respondeu nada, porque o mesmo serviço que o banco internamente precisa ser feito nas capitais é os mesmos da cidade de Anápolis. Os serviços internos são os mesmos. Então, não satisfeito com esta resposta que nós recebemos, nós entramos então com um trabalho, todo o nosso gabinete. Nós estamos, presidente, e a imprensa, as pessoas que nos acompanham, nós estamos aproximando 6 mil assinaturas, que vai fazer parte de um documento que, depois de concluir aquilo que nós pensamos e estamos projetando, vamos pessoalmente à Federação Brasileira dos Bancos e vamos empenhar esse pedido, né, anexado a essas quase 6 mil assinaturas. Vereador Mauro.
Só para ilustrar a palavra do novo vereador, 12 anos atrás, eu e o ex-vereador Reinaldo Guzmão entrou com a propositura disso aqui, para abraixar para 9 horas. Só porque o Bacen é que controla tudo, os banqueiros. Quem manda nesse país é os banqueiros, é os donos do dinheiro. Nós estamos no regime capitalista, né, não é socialista nem comunista. Quem manda é dinheiro. Então, a resposta do Bacen, do Banco Central, é que eles, quando abre-se um banco, autoriza um banco, já está autorizado em todo o território nacional, normatização. Depois vem a Fibraban, que é a segunda opção que eles falam. Mas o que é a resposta que obtive 12 anos atrás? Então, eu já bati na tecla. E outra coisa também, quando eles falam que eles são sugador, são um carrapato mesmo, e chupa o sangue da população. O que, que eles investem na cidade? Me mostra aqui, não investe. Nada. Eles pegam o dinheiro aqui e mandam para Barueri, que lá é a sede de todos os bancos. Outra coisa que eu acho errada aqui em Anápolis. A partir das 7 horas, qualquer caixa eletrônica aí, vereador Hamilton, que você ouviu atentamente a entrevista do vereador Hamilton também, que é uma bandeira deles, é que 7 horas da noite, eu sou obrigado a receber pelo Banco do Brasil, porque eu sou funcionário federal, minha conta é lá, não da Câmara. Você tem que recorrer ao caixa eletrônico às 10 horas da noite aqui, ó. As outras agências, 7 horas fecha. Eles alegam que é problema de segurança. Mas será que esse sugador não pode pôr um guarda lá, pagar dois salários mínimos para ele ficar lá até as 10 horas da noite? Então eles não estão distribuindo aí, não. A conta da prefeitura foi vendida para o Banco do Brasil, não sei quanto, no tempo do governo Sayum. Mas tem um item lá que eu vou rever, estranho lá. Para eles distribuir caixa eletrônica em todos os pontos, top na cidade. E eles estão recolhendo.
Está fechando todas. Inclusive, vai fechar no dia 8 o caixa eletrônico onde que tem estacionamento, ali naquele, até vou fazer ali naquele Rio Vermelho. Estão fechando todos os postos. A gente tem que recorrer ao centro. Então, isso é chantagem econômica, só isso. São sugador. Os maiores agiotas deste país é os bancos.
Obrigado, vereador, pelas suas palavras. Mas o certo é, vereador, que se não funcionou, né, nas suas lutas anteriores, nós não vamos parar de lutar. Porque eu entendo o seguinte, se nenhuma agência no país tivesse a sua abertura às 10 horas, com certeza eu não estaria me movimentando, buscando algo especialmente só para Nápoles. Mas o certo é que a explicação de Vossa Excelência também não me faz calar. Por quê? Porque nas capitais tem horário diferenciado. E tudo, todas as taxas, Jackson, que o pessoal da capital paga, nós pagamos também. Então, por que esse tratamento diferente? As taxas aqui no nosso município não é inferiores às das capitais. Enfim, então, por que essa diferença? Qual é a diferença entre uma empresa que movimenta na agência do banco em Goiânia com aquela que movimenta aqui na cidade de Anápolis? Sim. E, na verdade... Verdade do interior. Pois é, deveria então abrir mais cedo ainda o banco. Então fica aqui, senhor presidente, a nossa palavra. Sim, vereador Eber. Eu só tenho um minuto e meio.
O vereador Mauro falou, nós temos grandes problemas em algumas agências. Na Brasil Sul, fim de semana e domingo não tem. Sábado e domingo não tem dinheiro nos caixas. Aí fica difícil. E também tem você não questionou, os 20 minutos, que tem uma lei nossa aqui
da Câmara Mariano.
Municipal, não funciona também. Então, é difícil, parabéns para essa atitude que você está tomando.
Na verdade, vereador Eber Mamede, eu acredito que o banco faz o que quer, vereador Mauro, no nosso país, é porque nós, brasileiros, aceitamos tudo. Nós concordamos, por exemplo, vai numa agência bancária aqui em Anápolis, nós temos que brigar, se passou de 20 minutos, temos que ir lá no gerente e questionar. Olha, já passou 20 minutos, mas acontece que vai para 25, vai para 30 minutos, 50 minutos e nós ficamos apenas esperando. Nós, é claro, não estou aqui induzindo a nenhum movimento de agressão, não, mas de cobrança, de chegar e cobrar os direitos. Então fica aqui, senhor presidente, a nossa palavra, e nós estaremos, eu acredito que ainda este mês, indo a Brasília, porque na verdade a sede fica em São Paulo, mas nós vamos protocolar essa documentação, esse requerimento em Brasília ainda este mês. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos.
Muito bem, mas cabe aqui citar também, o vereador, no início do nosso mandato nós fizemos um trabalho semelhante com relação ao atendimento a idosos. E nós temos uma agência aqui em Anápolis que presta esse serviço, ela não é específica, não atende especificamente os idosos. Atende toda a população, mas quem sabe do segredo, digamos assim, porque não é aberta a população, são os idosos, que são muito bem atendidos numa agência, vou até citar o nome, não vou dizer qual agência, mas o Banco Itaú.
Cuidado que o senhor vai revelar o segredo do banco, aí é perigoso, é segredo.
Exatamente. Eles aceitam, né? Eles abrem as portas, os idosos entram. Né?
Mas isso não foi divulgado, não é, senhor presidente? Essa é a verdade.
Mas eu tentei ver, digamos assim, igual o senhor está falando, qual é a mágica que essa agência consegue, que as outras não conseguem, mas não me deram resposta também. E acabou caindo aí, porque a gente sabe que não é gestão nossa, né? Isso aí tem que ser uma questão federal para resolver essa situação, não é a questão municipal.
Acaba essa casa então, cobrar, né, senhor presidente?
Cobrando e isso. Reivindicando pelo melhorias nesse atendimento.
E eu aproveito, senhor presidente, vereador Mauro, desculpa, já venceu o meu tempo, mas eu aproveito o seguinte, convidar toda a Câmara, no dia que estiver agendado para ir a Brasília, se quiser nos acompanhar, com certeza vai ser muito importante. E vereador Hamilton, gostaria que você estivesse também presente, porque essa luta não é apenas do vereador pastor Vilmar Silvestre, mas estou fora da tribuna agora, vereador Mauro. é desta casa, porque todos nós almejamos o melhor pela nossa comunidade. Devolvo pela ordem, senhor presidente.
Obrigado.
Pela ordem, a parte da
sem mais, inscritos, sem mais espaço no grande expediente, cerramos o grande expediente. E para iniciar a ordem do dia, solicito ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum.
Vereador Lizier Zé Borges, vereador Milton Filho, vereador Jackson Charles, vereadora Miriam Garcia, vereadora professora doutora Geli Sanches, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Paulo de Lima, vereador Vespa, vereador Heber Mamede, vereador Mauro José Severiano, vereador Marrula, vereador Sargento Pereira, vereador Jerry Cabeleireiro, quórum suficiente.
Nós temos 4 inscritos na palavra pela ordem. Nós vamos dar a palavra a esses 4. Se houver mais algum inscrito, aí nós faremos leitura e votação dos requerimentos dos projetos e posteriormente voltaremos a palavra pela ordem.
Questão de ordem, presidente. Comunicar aos senhores pares que a frequência está liberada para assinatura.
Obrigado, secretário. Há uma decisão da mesa aqui de que a frequência passe a circular na ordem do dia. Eu gostaria, só aproveitando aqui também, as pessoas que gostam de frequentar aqui a mesa, para que se atentassem aqui ao direcionamento das câmaras. A câmara, preferencialmente, para quem está na tribuna, é essa aqui ao lado da mesa. Então, sempre que tiver algum assunto com a mesa, que fizesse aqui por trás, né, falasse especificamente com o vereador e evitasse a frente, que é uma dificuldade para os nossos colegas câmeras aí que estão nos acompanhando para poder manter uma boa imagem dos trabalhos do nosso parlamento. Com a palavra, então, pela ordem, o vereador que pediu inicialmente não está, então, vereadora Miriam Garcia.
Senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, a respeito daquela fala do nosso companheiro Gerry sobre saúde, sobre a luta das entidades filantrópicas, preferencialmente as santas casas do país, que estão fechando as portas, eu quero concordar com ele que é uma coisa extremamente profunda essa discussão. E no meu ponto de vista, mesmo eu não sendo uma deputada federal ou senadora, mas uma vereadora e conhecedora dos problemas da saúde no nosso município, nosso país, tudo começou há muito tempo atrás, como todas as coisas. Mas começou com a defasagem da tabela do SUS. Hoje, as pessoas não conseguem mais pagar planos de saúde pelo absurdo do valor dos planos de saúde. Hoje, a maioria das pessoas estão sendo internadas, estão fazendo exames, mesmo com toda a luta, com fila, com isso, com aquilo, internação, através do Sistema Único de Saúde, que poderia ser uma referência internacional. Mas é uma referência na internação do paciente. Mas não tem sido porque o paciente, aquele que necessita, não tem internação, não está conseguindo o atendimento. E aquele que atende, é impossível pagar com o valor que o SUS paga. R$5 uma consulta, R$7 uma consulta para um profissional, que no mínimo tem que ter estudado 12 anos para estar sentado naquela cadeira, é inviável. Então, hoje, não vou falar do valor da internação, uma internação para você pagar com um profissional por R$30 por dia. Cirurgias que o profissional recebe R$100, R$120 por hora de cirurgia, né, vereador Heber Mamed? Os exames. Então, eu acho que, antes de tudo, na raiz de tudo, nós temos que ter uma política nacional de saúde. Eu até quero me comprometer com aquelas pessoas que nos prestigiam, que têm atenção a esse problema da saúde. Eu vou tentar pegar a tabela do SUS, da cirurgia, de todas as cirurgias feitas, para trazer aqui, para nós lermos aqui nessa casa, para a gente começar. Eu acho que nós não podemos rir, nós temos que chorar. Por isso os hospitais não conseguem sobreviver. Falta de tudo isso, hoje um tomógrafo não tão bem equipado, hoje um tomógrafo não de primeira linha, é R$1.000, R$1.200.000. O investimento da saúde é caro hoje. E nós não temos financiamentos públicos para investimento em saúde. Os hospitais públicos, quando o vereador Eli Rosa falou ali, eu até falei ao lado, paralelo, foi até falta de educação, mas o que é mais barato hoje em saúde é a areia e o tijolo. Por quê? É a construção do posto. Do postinho, areia, tijolo, cimento, é o pedreiro, é o mais barato hoje. Porque se você for comprar uma aparelhagem para um posto de saúde, uma ultrassom que é necessário, aquele desfibrilador, que às vezes a pessoa tem um ataque cardíaco e tem que voltar naquela hora. Sabe assim, o que você for comprar em termos de aparelhagem é caro. Então, nós temos que estudar, ter uma política nacional de saúde. E isso, vereador Gé, vai depender da nossa presidente, dos nossos senadores, dos nossos deputados federais. Tem que vir de lá para cá, porque melhor que o prefeito seja. Não é para malhar prefeito ou para elogiar prefeito, mas por melhor que ele seja, ele não consegue manter. Obrigado. E vereador Mauro, não disparei não, só se excelência vem depois de mim. Tchau.
Com a palavra... Vereador Mauro Severiano, por 3 minutos, vereador.
Não, eu vou usar o mesmo tempo da Miriam. Mas serei rápido, presidente. Eu quero dizer a Vossa Excelência que nós estávamos de recesso parlamentar. É um pouco tarde, mas para falar em cultura neste país, não é tarde, não. Eu e o vereador Gerri participamos do júri da música sertaneja classe A no dia 11 que passou, em comemoração aos festejos aí da cidade de Anápolis. Foi um sucesso tremendo. Quero parabenizar aqui o nosso secretário Augusto, que ele está resgatando a música sertaneja classe A. Não é música, como fala, universitária, não. Aquelas músicas que não passam em rádio nenhum, dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. E eu e o vereador Gerri estava lá compondo o júri. E que a dupla que levou o primeiro colocado foi Vinícius Venâncio, e em terceiro foi uma dupla sertaneja de Barra do Garça. Então, parabéns à Secretaria de Cultura de nossa cidade, que já é o 5º Festival da Música Sertaneja Classe A. E eu e o vereador já estava representando a Câmara lá, e a professora Geli passou por lá também, dando solidariedade, deputado Rubens Antônio e o prefeito municipal. Então, todos os anos, tem o Festival da Música de Viola. Quem gosta de viola, então, isso já é um projeto do governo Antônio Gomide, e nasceu no governo dele. E eu acho que vai dar seguimento aí. Então, todos os anos, tem o Festival da Música Sertaneja Classe A, que é só viola, viola mesmo. Então é isso. Só para título de informações. Já passou, porque eu não informei isso antes, porque estava de recesso parlamentar, não tinha sessão para me dizer isso aí. Então, parabéns à cultura de Anápolis pela batuta lá, que eles estão fazendo grandes eventos aí, e tem que resgatar assim, a cultura do nosso povo. Só isso.
Legal, vereador Mauro. Anos 40, anos 50, música sertaneja, o senhor deve conhecer bem, né?
Eu não vou discutir com a Vossa Excelência, que o seu pai conviveu comigo nesse parlamento e ele é da minha época.
Com a palavra, pela ordem, vereador Gerri. Por 3 minutos, Gerri.
Senhor presidente, eu gostaria de dizer ainda mais, nós temos que discutir saúde 24 horas. E é uma meta, é uma promessa que eu fiz nessa tribuna. E vamos discutir, onde eu puder somar com a nossa sociedade, eu vou estar somando, vereador ou não. Eu quero dizer, Miriam, que realmente concordo com Vossa Excelência, quando Vossa Excelência diz que areia, cimento é barato. E que os equipamentos, os aparelhos são necessários, logicamente. Agora, tem que se valorizar aquela pessoa que aperta o botão daquela máquina para funcionar, para tirar uma radiografia, para fazer uma ultrassonografia, enfim. Tem que haver a valorização dessa classe, da classe que trabalha com a saúde, que nos dê essa condição de termos saúde. Agora, realmente é o que Vossa Excelência falou, é o governo federal, é o deputado federal, é o senador. Começou meu tempo aí? Começou agora, né? Apitou agora? Muito obrigado. Então, a saúde no nosso país, ela tem que ser tratada de maneira bastante responsável. É de suma importância a educação. Mas sem saúde, vereador Vilmar Silvestre, nós não temos condição de ter educação. Então,
começa aí a responsabilidade do governo em fazer política voltada realmente para a saúde. E aí vem a tabela, tem que fazer essas adequações, porque é inadmissível. Muita gente fala que médico é mercenário. Eu não concordo com essa frase, porque todos que trabalham, que estudam, eles têm que ser valorizados. Está aí o nosso presidente, que é engenheiro, o nosso o Ederson Lopes, secretário, vereador do PSC, né, um dos partidos mais fortes desse país, diga-se de passagem, que é engenheiro. Agora, é inadmissível que essas classes não tenham o seu valor, né, não seja valorizado, porque ficaram ali anos e anos no banco de faculdade para se profissionalizar e trazer, né, como se diz, com excelência, né, dentro do seu trabalho. Agora, a classe de saúde, realmente, no nosso país, ela, principalmente enfermeiros, técnicos de enfermagens, radiologistas, enfim, toda essa classe, ela não tem sido, nos últimos anos, valorizada da forma que é necessário. Então, fica aqui a nossa preocupação e dizer que essa casa, ela vai continuar se posicionando, pelo menos o que diz respeito a minhas poucas prerrogativas, né? Nós vamos estar aqui atento, né? E aqui, aproveitando ainda meus últimos segundos aqui, fazer uma referência. Eu acho que o município, ele tem tentado dar a sua contrapartida, mas infelizmente fica aquém do ideal para o nosso povo. Então, precisa-se de uma política séria, honesta, ter honestidade nas ações. Aí sim, nós começamos a ver uma evolução na saúde do nosso país. Eu ainda tenho 10 segundos. Realmente, nós terminamos, nós estávamos de recesso, igual o vereador Mauro falou, e participamos desse grande evento, que foi proporcionado pela Secretaria de Cultura, né, com a direção, com a administração do nosso prefeito João Gomes, e realmente foi um sucesso. Dizer aqui que eu já estou convidando para uma homenagem aos finalistas desse festival. Muito obrigado, devolvo a palavra.
O senhor falou por 4 minutos e 4 segundos, vereador. Bom, finalizando, nós tínhamos falado em 4 oradores. Com a palavra, o vereador Heber Mamed. O outro orador não está no momento.
Eu gostaria de voltar à saúde novamente. Anápolis não é tão ruim.
Pela ordem, então, já que não tem outro aí, presidente. Pela ordem, então, presidente.
Ô, presidente, a saúde em Anápolis não é tão ruim. Porque a gente vê nas outras capitais, aí, nas outras cidades, a saúde é lamentável. Anápolis, com todo o esforço que o doutor Luiz Carlos faz, tem atendido bem e muito bem a população de Anápolis. Haja visto o pronto-socorro de queimadura no municipal. O melhor atendimento em queimadura em Anápolis chama-se pronto-socorro. Então eu quero dar parabéns para a direção do Hospital Municipal, ao nosso doutor Luiz Carlos, secretário. E dizer mais ainda, a Miriam não se encontra mais, é uma vergonha. Um profissional, se ele for fazer cirurgia de esterectomia pelo NPS, ele vai passar fome, porque paga R$ 198 uma cirurgia dessa. Então, eu quero... exatamente. Então, eu quero dizer que tem problema na saúde? Tem, mas a saúde nossa não é ruim. Eu quero dizer mais uma vez que o nosso secretário tem desenvolvido, trabalhado muito para desenvolver um trabalho melhor, mas infelizmente ele depende de verba, depende de muita coisa, mas parabéns, doutor Luiz, pelo trabalho que o senhor tem efetuado dentro da nossa cidade. Obrigado.
Ainda pela ordem, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu quero usar esse expediente pela ordem, até mesmo de notarmos o projeto, apenas para lembrar os nossos pares que amanhã à noite nós teremos a entrega, de manhã nós teremos um grande evento, né, no fórum, com a entrega de uma comenda, sexta-feira de manhã, e à noite nós teremos também a entrega da comenda ao comandante da base aérea, e a importância da presença de todos os companheiros aqui dessa casa, fazer esse presente ali para a entrega desta comenda ao comandante da base aérea, sexta-feira à noite, de manhã
nós teremos no
É o título de cidadania napolina. Desculpa, obrigada, vereador. E de manhã nós teremos a entrega ao doutor Leubino e outros, né? E à noite ao comandante da base aérea de Anápolis. Então, quero convidar todos os pares. É uma iniciativa da mesa, foi uma indicação nossa, mas é uma propositura da mesa diretora. Portanto, é o oferecimento de toda a casa, a importância de todos nós estarmos presentes. Por isso, eu fiz questão de usar esse momento para poder pedir a todos a parceria para que nós possamos estar presentes nesse momento ali, tanto de manhã, sexta-feira de manhã, quanto sexta-feira à noite. Muito obrigada, senhor presidente.
Também com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, obrigado. Aquela hora eu esqueci do novo regimento, eu estou no antigo regimento, aí a gente vai treinando aos poucos, né? Até o final do ano a gente aprende, né, Jacques? Ô, presidente, a gente tem que ser justo também. Eu andei cobrando a tribuna, eu tenho que ser justo com a vossa pessoa, o senhor como presidente. O senhor tem cobrado sobre os projetos, sobre isso. Uma das primeiras atitudes que o senhor tomou aqui, na primeira sessão ordinária de vossa excelência aqui, foi isso. Depois, passou uns 2 meses, o senhor cobrou, e as 4 vezes que eu já vejo Vossa Excelência cobrar sobre isso. E naquele momento eu me passei de liso, mas a gente também não pode só criticar e cobrar, mas a gente também ser justo também que quem está cobrando também para as coisas acontecerem aqui. Na última sessão do primeiro semestre, o senhor colocou bem claro, gente, vamos trazer os projetos, vamos debater, vamos discutir, é aqui que é o lugar dele para debater. E aí eu estou... pedi aquele momento por ordem, é para fazer uma observação nesse ponto, no momento quando eu usei a tribuna. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado pela observação, vereador. E dizer que também as comissões não estão se reunindo na regularidade que seria conveniente, que seria necessário. Então, vamos ater os presidentes... digamos assim, trazer os seus pares para que possam estar deliberando e devolvendo os projetos, mandando os projetos para o plenário para as discussões definitivas. Agora sim, finalizando a palavra pela ordem, se tiver mais alguém com interesse de falar sobre isso, se tiver necessidade, nós faremos depois da votação, porque é a última sessão da semana, nós temos que deliberar sobre os requerimentos, particularmente, e tem um projeto também na pauta. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Eu quero complementar a fala proferida na tribuna pelo vereador Gerri, sem nenhum sentimento partidário, sem nenhum trauma, sem nenhum preconceito. Deixar aqui o meu reconhecimento, e que merece o reconhecimento de toda a população napolina, do trabalho desenvolvido pela irmã Rita, à frente da Santa Casa. Dizer também da importância da Santa Casa para o atendimento da saúde na cidade de Anápolis e para as cidades circunvizinhas. Também não podemos deixar de reconhecer o excelente trabalho feito pelo secretário de saúde do município, que não mede esforços para tentar atender os anseios e as necessidades da saúde da população napolina, e de forma 24 horas. Todos os vereadores sabem do que eu estou dizendo. Mas que nós devemos, o corpo político, o grupo político que dirige a cidade, que pretende dirigir a cidade, entender de que, nesse quesito saúde, nós não podemos ter paixões partidárias. Nós temos que ver a saúde de forma hemogênica, de forma onde, mesmo com seus equívocos, mesmo com seus erros,
que todo ser humano é capaz de ter, que provavelmente a Santa Casa possa cometer, ela tem crédito para cometer esses equívocos e esses erros. Diante de tanto trabalho desenvolvido, de amor, de paixão e de dedicação para a saúde na cidade de Anápolis. Então eu quero deixar aqui o meu reconhecimento ao esforço daqueles que comandam a saúde de Anápolis, mas a minha crítica incondicional ao governo federal pela falta de descaso com a saúde do país e não de Anápolis, mas que Anápolis tem pessoas comprometidas que têm desenvolvido um grande trabalho e o prefeito também tem feito o seu esforço para que a saúde de Anápolis seja pelo menos melhor do que a pior saúde do mundo, que é a saúde do Brasil. Deu uma palavra.
Agora na secção, na continuidade da ordem do dia, vereador secretário Ederson Lopes, leitura dos projetos e requerimentos que serão colocados em votação.
Senhor presidente, projeto em primeira votação, de autoria da vereadora professora Geli, que institui o Fórum Municipal de Educação no município de Anápolis.
Projeto aprovado pelas comissões, está em discussão. Na discussão, a autora do projeto, professora Geli.
Senhor presidente, o Fórum Municipal de Educação, gostaríamos até que ele tivesse sido trazido também em votação junto ao Plano Municipal de Educação, mas por ter sido aprovado o Plano Municipal em uma sessão extraordinária, não foi possível também trazer o Fórum Municipal de Educação. E ao Fórum Municipal de Educação compete revisar, acompanhar e avaliar o Plano Municipal de Educação. E a importância dele é muito grande, porque além dele acompanhar e avaliar as metas e as estratégias do Plano Municipal de Educação, ele é um lugar privilegiado para o debate das políticas públicas educacionais. E muitos questionam porque o município de Anápolis ele tem o Conselho Municipal de Educação. Mas o Conselho Municipal ele atende a educação no âmbito do sistema municipal de ensino, que compreende a educação infantil particular e municipal e também obviamente que é municipal, né, e é particular, e também o ensino fundamental. Não atende as escolas estaduais, as escolas públicas de ensino fundamental e ensino superior. E o fórum é um lugar de debate de todas essas políticas educacionais, tanto do ensino fundamental até o ensino superior. Então, é um lugar privilegiado para o debate das políticas educacionais e, sobretudo, para acompanhar as metas e as estratégias previstas aí no Plano Municipal de Educação. Então, sem dúvida nenhuma, é uma previsão dentro do Plano Nacional de Educação, a constituição dos fóruns municipais de educação, e nós estamos fazendo essa propositura para que na nossa cidade também nós tenhamos o Fórum Municipal de Educação. Ele tem, vai ser lido aí também, trouxe uma emenda, né? E para a constituição desse fórum, nós fizemos uma audiência pública com a participação de vários vereadores dessa casa aqui, que participou da audiência pública. Esse projeto, ele foi feito a várias mãos, todas as pessoas interessadas, os segmentos organizados interessados, participaram dessa audiência pública para a feitura desse projeto. Então, não foi um projeto feito pela professora Geli, mas foi um projeto feito com várias pessoas, e mesmo assim ele está aqui com uma emenda que foi vista pelo pastor Ederson, que foi instituída aqui mais alguns membros, foi colocado aqui os membros, um representante do Fórum Municipal de do Fórum do Conselho de Pastores e também da Diocese de Anápolis. E eu achei muito interessante, muito importante, mesmo porque várias pessoas participaram da feitura e, obviamente, esses dois segmentos também estavam presentes no dia da audiência pública e, mesmo assim, ficaram fora. E, mesmo assim, com essa emenda, eu acredito que ele estará mais completo ainda e, portanto, melhor ainda para a constituição desse fórum, onde poderão ser debatidas as questões educacionais e as políticas educacionais para o nosso município. Então, eu peço o apoio dos pares para que possa ser constituído esse fórum para discussões das políticas e acompanhamento do plano municipal de educação da nossa cidade.
Mas não, muito obrigada. Só antes da senhora encerrar, não é deliberativo.
Não é deliberativo. Nenhuma forma deliberativa. Ele compete revisar, acompanhar e apenas avaliar. Ele apenas propõe e encaminha sugestões, mas não é deliberativo.
Discutindo, presidente.
Ainda na discussão, vereador Jackson Charles.
Eu quero dizer da importância da criação do fórum, que no meu entendimento complementa, é uma parte que deveria estar inclusa realmente no plano municipal, mas que infelizmente não está. Mas eu quero chamar a atenção para esse fato, a mesma atenção que eu chamei na sessão anterior, se me falha a memória, com relação à criação de grupos de defesa antidroga, combate à droga, que, na verdade, não são fiscalizadas e não cumprem o seu papel. Eu quero votar a favor da criação do fórum. Acho que o fórum tem um papel fundamental nesse contexto. Mas eu quero aqui alertar os vereadores, que vai ter um representante dentro desse contexto, para que ele faça com que o fórum tenha a sua isonomia. Para que o Conselho Municipal também tenha a sua isonomia. Nós temos observado, e não quero aqui apontar este ou aquele dirigente, mas a gente observa que os conselhos municipais, eu diria que quase na sua totalidade, eu não vou dizer, eu participei de conselhos, participo de conselhos e sei, ele é muito direcionado. Conselho e fórum, que vai trabalhar exaustivamente na fiscalização, no cumprimento, nas orientações para o plano municipal, ele tem que ter um sentimento de isonomia, onde a educação tem que estar em primeiro lugar, não os interesses políticos partidários desse ou daquele comandante. É só essa observação que eu acho que... Pois não, vereadora.
Vereador, muito interessante essa colocação, e é até interessante nós ressaltarmos a essa casa, porque sempre há representação dos vereadores nos conselhos, e a nossa participação nesses conselhos é muito importante. Eu participo de dois conselhos, e posso garantir a minha participação, a minha presença e a minha participação de forma efetiva nesses conselhos. Tanto que tem projeto de leis meus aqui encaminhados pela minha participação nos conselhos. E eu gosto sempre de frisar, olha, essa é uma indicação do conselho ao qual eu faço parte, representando essa casa. Então é muito importante que a participação dessa casa nos conselhos seja efetivada por meio de uma participação assim, de uma participação coerente, e que nós tenhamos essa participação de direito, mas também de fato. Muito obrigada.
Com certeza. Eu quero apenas confirmar aqui, professora. Não é isso, Hamilton? Vereador Hamilton. Infelizmente. Assim, eu gostaria muito, até pela minha paixão, meu amor pela educação, meu sentimento de companheirismo da educação, gostaria muito de ser indicado para fazer parte desse fórum, mas infelizmente eu não faço parte da Comissão de Educação. É uma pena. Gostaria muito, porque eu garanto que participaria e cobraria e as coisas aconteceriam com isonomia. Devolvo a palavra.
Oh. projeto...
Discutindo, senhor presidente.
Ainda está em discussão. Na discussão, vereador Ederson Lopes.
É, conforme a vereadora professora Geli, autora do projeto, citou, nós apresentamos uma emenda na comissão, e essa emenda ela inclui representantes do Conselho de Pastores e da Diocese de Anápolis para participar do fórum. Nós sabemos que o Brasil vive um Estado laico. O que quer dizer Estado laico? Às vezes as pessoas confundem. Estado laico é que o Estado ele não pode impor uma religião, não existe uma religião oficial. O Estado ele não pode impor uma religião sobre a sociedade. Mas isso não quer dizer que as pessoas que têm uma religião, as pessoas que professam a sua fé, elas não venham a participar das discussões que vão futuramente gerar as leis para que a sociedade venha cumprir. Então, como o fórum é um órgão ali para discutir e para apresentar ideias para que sejam depois transformadas em leis, nós achamos muito importante a participação da Diocese de Anápolis e do Conselho de Pastores com representantes nas discussões que envolvam a educação. Até porque nós percebemos que na elaboração e na discussão do Plano Municipal de Educação, as igrejas foram as que mais se envolveram na discussão desse plano, mostrando o interesse das igrejas, dos representantes eclesiásticos, nas discussões de assuntos que envolvam a educação. Até porque são os nossos filhos, são os nossos netos, são os nossos amigos que estão envolvidos ali, estão dentro das salas de aula, aprendendo, e há esse interesse em saber o que é que eles estão aprendendo. Então é importante salientar que após a aprovação do projeto, nós vamos também colocar em votação a emenda, se não me engano, e peço aos nobres pares para que sejamos favoráveis aí à aprovação dessa emenda, com a inclusão do representante do Conselho de Pastores e representante da Diocese de Anápolis no Fórum Municipal de Educação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda na discussão, vereador Jerry Cabeleireiro.
Eu faço parte dessa comissão de educação e tenho uma satisfação em saber que da competência da nossa querida vereadora Geli Sanches. Parabenizo pela propositura, também parabenizo pela a emenda, que é bastante pertinente. Estamos juntos e meu voto é favorável. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda na discussão? Em votação, o projeto ainda sem emenda. Os contrários se manifestem? Aprovado. Vamos colocar em votação, em discussão e votação, a emenda. Por favor, secretário. O projeto foi aprovado na sua forma original, vereador.
Senhor presidente, então o termo da emenda modificativa, altera-se o inciso 16º do artigo 3º do projeto de lei 076/2015, passando a seguinte redação: um representante dos movimentos sociais que contemple etnia, gênero e deficiências, e isso foi no inciso 16º. Inciso 16. E acrescenta-se os incisos 27º e 28º do artigo 3º do projeto de lei, que passa a ter a seguinte redação: um representante do Conselho de Pastores de Anápolis e um representante da Diocese de Anápolis. Então são essas emendas. A autoria da emenda na comissão foi o vereador Ederson Lopes, vereador Pastor Vilmar Silvestre e vereador Paulo de Lima.
A emenda foi aprovada também pelas comissões, e então ela insere aqui mais três representantes, um representante dos movimentos sociais, um do Conselho de Pastores e um da Diocese de Anápolis. Então a emenda está em discussão.
Discutindo.
É discussão, vereador Jéssica.
Só para um entendimento e também para a população. achei que é pertinente a emenda da forma que ela está, porém, eu não tive acesso ao inciso, né? o antigo, né? Antes dessa modificação. Só mesmo para questão de entendimento, gostaria que o secretário lesse a forma que era, né? do projeto e a forma que ficou a emenda. Sim, mas eu gostaria de entender na íntegra.
Normalmente a sociedade organizada tem seus representantes além de, mas
Na verdade,
atendendo a solicitação.
Mas é esclarecedor aqui, porque...
Porque hoje quando se fala de gêneros, etnias e tal, há uma certa complexidade, uma certa dúvida, e às vezes é difícil de entendimento para alguns, por isso que eu pedi para que leia novamente.
Boa colocação, vereador Jerry. Na verdade, eram três representantes dos movimentos sociais que competem etnia, gênero e deficiências. Eram três. Então, modificou, passando a ficar somente um, e as outras duas restantes acrescentou do Conselho de Pastores e da Diocese de Anápolis.
Fui contemplado com a fala do nobre vereador Wederson Lopes, do PSC.
Discutindo, presidente.
Era uma dúvida que eu não tinha, Gerro, mas fui contemplado também, porque essa modificação foi interessante.
Presidente, primeiramente...
Vereador Paulo de Lima.
Essa emenda é importante porque somente o Conselho de Pastores e a Diocese de Anápolis, que eles também representam muito na comunidade através do estudo, né? Que a maioria das igrejas católicas e evangélicas detém escolas e detém ensinamentos no dia a dia. Então era importantíssimo. Nós resolvemos na hora que era importantíssimo esses dois, somente Conselho de Pastores e Diocese de Anápolis, representasse também nessa emenda que nós fizemos aí, que é importante para a sociedade. Obrigado, presidente.
A emenda continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovada. Tanto o projeto quanto a sua emenda modificativa. Leitura dos requerimentos que serão colocados em discussão e votação.
Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, que requer à Polícia Militar do Estado de Goiás que sejam realizadas rondas periódicas na região do Vale do Sol e Vale das Antas. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, que requer a CELG colocação de poste de energia no final da Rua 3, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Jair, que requer a Secretaria do Meio Ambiente que seja feita a limpeza às margens do córrego Ribuleiras, no Vale das Antas. Requerimento do vereador Vespa, que requer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente que seja feita cerca de proteção na nascente do córrego do bairro São Carlos, no fundo do Atacadão da Construção e Missão Vida. Requerimento do vereador... Parece que fez, não. Requerimento do vereador Vespa, que requer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente que seja feito o acero em volta da mata no bairro Jamil Miguel, a fim de evitar futuras queimadas. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, encaminhado CMTT, solicitando colocação de placa de sinalização de carga e descarga na rua Barão de Cotegipe, esquina com o engenheiro Portela, centro. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, encaminhado CMTT, solicitando estudos técnicos para colocação de lombada física e sinalização na rua A10, esquina com a rua A12, no Residencial América. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer a CMTT, solicitando estudos para implantação de retor de velocidade na rua Cruzeiro do Sul, em frente ao número 65, bairro Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a CMTT equipes para realização e sinalização horizontal em todas as ruas que coincidem com a rua circular, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, que requer Secretaria Municipal de Obras, serviço de cascalhamento na região do Vale das Antas. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, que requer a Secretaria Municipal de Obras, que seja feita pavimentação asfáltica nas ruas Fernandes Pinho e Rosiane Mares, bairro Sítio de Recreio, Bela Vista, Alto da Bela Vista, Alto da Boa Vista, porque está ali só Alto Vista. Requerimento do vereador Vespa, que requer a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de patrulhamento nas estradas rurais do setor de Chacras, Lagoinhas, Barreiro. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer Secretaria Municipal de Educação, estudo para a construção de uma creche no bairro Santo André. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que vem aqui, Secretaria Municipal de Saúde, que requer estudo para a implantação de posto de saúde no bairro Santo André. Requerimento do vereador Vespa, que encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, que requer tapa-buraco na rua Aquiles Elias, bairro São Carlos. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer a Câmara Municipal de Obras, instalação de iluminação na Avenida 3, N3, em frente à Praça City Park. A avenida citada fica na lateral da Vila dos Sargentos. Requerimento do vereador Vespa, que requer a Câmara Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco em todo o bairro Vila Esperança. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer a Câmara Municipal de Obras, conclusão do asfalto da Rua 7, Conjunto Mirais. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer a Câmara Municipal de Obras, aterramento na calçada da Escola Municipal Cora Coralina, Vivian Park. Requerimento do vereador Alfredo Landim, requer a Câmara Municipal de Obras, solicitando aterramento do canteiro central da Avenida Cachoeira Dourada e Avenida Morumbi, entre os bairros Vila Mariana e Vila União. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua Mercúrio, Residencial Ana Caroline. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua Corumbá, Residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Lizeiro Zé Borges, requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua Argentina, altura da quadra 2, lote 7, bairro Nações Unidas. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua Henrique Bittencourt, quadra 26, Vivian Park, fotos em anexo. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua 20, JK Nova Capital. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua SD6, Santos Dumont. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na Rua 1, bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na Rua Oswaldo Cruz, bairro São Jorge. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Obras, troca de lâmpada na Rua 3, anexo Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Sargento... Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua João Fonseca, Vila Bela. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer serviço da Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de asfaltamento em toda a extensão da Rua 1, Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requerendo a Secretaria Municipal de Obras, patrulhamento e cascalhamento na Rua R, próxima à Estância Parque Hotel, Recanto das Mansões. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requerendo a Secretaria Municipal de Obras, serviço de recapeamento toda a malha asfáltica no bairro Morumbi. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requerendo a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na Avenida Brasil, esquina com H18, Cidade Jardim. Requerimento do vereador Paulo de Lima, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua L6, bairro Jardim Europa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando asfaltamento em todas as ruas que faltam do bairro Paulo Centro 1. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de patrulhamento e cancelamento em todas as ruas que faltam do bairro Paulo Centro 1, de novo, está duplicado aqui. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado ao CMTT, solicitando implantação de retorno de velocidade. Ah, é verdade. Na mesma rua. Na Avenida Presidente Kennedy. Eu vou aprovar o do asfalto, vou rejeitar o do cascalhamento. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado ao CMTT, solicitando fechamento de retorno na Avenida Presidente Kennedy, com a travessa Agostinho e Tobias Silva, acima do posto Kennedy, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza e roçagem em todo o bairro Morumbi. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza e roçagem em todo o bairro Bandeirantes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza, roçagem, retirada de entulho, na Rua H18, Cidade Jardim. São esses requerimentos de hoje, senhor presidente.
Os requerimentos estão em discussão e já iniciando as discussões, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, são vários requerimentos aí, né, que eu coloquei para que as secretarias, CMTT, venham nos atender e certamente quem ganha com isso é a nossa população. Essa questão da limpeza do córrego, as margens do córrego, não adianta, eu quero frisar aqui, que não adianta só a limpeza, senhor presidente. É preciso que faça a limpeza, mas que tenha uma fiscalização para que pune aquelas pessoas que insistem em jogar os lixos nas margens dos córregos. Eu estou percorrendo, nesses dias de recesso, tive a condição de, mais uma vez, fazer visitas em alguns córregos, nas margens das BRs. Trago novamente para aqui, ó,
a BR-414, né, próximo à base aérea, foi retirado todo o lixo dali. Inclusive, parte desse lixo, eu fiz questão, eu mesmo, com a comunidade, retirar esse lixo das margens, que estava na frente da chácara de uma amiga nossa. Nós mesmos tiramos esse lixo, fizemos a limpeza. E, lamentavelmente, alguns indivíduos insistem em colocar o lixo na beira da BR, né, em locais inadequados. E hoje, vale lembrar que nós temos aterro sanitário, às vezes, para fugir, talvez, de uma taxa, né, a pessoa deixa de levar para o aterro sanitário e continua colocando nas margens dos nossos córregos. Então, a gente pede que faça essa limpeza nas margens do córrego Ribuleiras, e ao CMTT, que é a questão lá da Rua Barão de Cotegipe, para que coloque placas, né, para que tenha uma sinalização mais adequada. A questão da lombada da Rua 10, da Rua 12, é que aquela rua, ela é bastante movimentada, e isso traz um perigo iminente para as pessoas que, né, precisam atravessar a rua ali e que estão transitando, né, e certamente a gente teme, né, um acidente grave ali naquela região. Então a gente pede que o CMTT faça, leve esse benefício para a Rua 10 com a Rua 12. Agora, com relação, o pastor Ederson falou que é interessante o patrulhamento, o asfalto. Eu também acho, mas enquanto isso não vem, por exemplo, para a região do Vale das Antas, nós temos uma creche, né, onde as pessoas que vão levar seus filhos, eles enfrentam a poeira, enfrentam a lama na época de chuva, e é preciso que faça a pavimentação asfáltica. Agora, enquanto isso não vem, que pelo menos mantenha essas ruas do Vale das Antas com condição de trafegabilidade. Portanto, tem mais alguns requerimentos, mas faltou o tempo para mim. A gente volta a falar nisso em outra oportunidade. Muito obrigado.
Na discussão ainda, Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Nós fizemos alguns requerimentos aí, solicitando no setor Santo André um estudo de implantação do posto de saúde e da escola. Região carente, acho que precisa de estar sendo feito um estudo para que possa estar implantando alguns detalhes lá. Foi falado uma coisa muito importante aí, nós fizemos um requerimento aí, e tem mais ou menos cerca de 30 dias, a prefeitura fez o nosso pedido, um patrulhamento e um cascalhamento, vereador Ger, lá na nossa região. E o trabalho foi feito, agradeço ao secretário. Naquela ocasião, a gente postou no Facebook, é uma forma de estar mostrando o nosso trabalho, e ficou como se fosse uma chacota, vereador Ger, certo? Porque o ideal seria o asfalto. Todos nós sabemos, sim, que o ideal seria o asfalto. Tá? Essa casa de lei, todos os vereadores têm cobrado. Ano passado, 2013, nós fizemos, votamos aqui uma sessão extraordinária, um empréstimo para fazer esse asfalto. 100% do asfalto. Isso aí é promessa do Antônio Roberto Gomide. Certo? E nós estamos agora aí já acabando nosso mandato. E infelizmente, até hoje, o asfalto não veio. Liguei para o nosso secretário Leonardo, uma pessoa muito sensata, sempre tem nos atendido. Ele me falou que vai ser liberado mais de 16 milhões. Liguei para o João, falei, João, tinha feito todo um trabalho bem feito, vereador Mira. Tinha feito cascalhamento, fez a batida lá para durar mais tempo, e faltou só a capa preta, só o asfalto, certo? E eu pedi para o prefeito, você, vereador, como que coloca o asfalto aí, sendo que tem muitos locais para ser feito? Vai dar um desgaste, eu realmente entendi, mas eu quero pedir para o nosso prefeito, toda a administração, para que possa, encarecidamente, providenciar o mais rápido possível para que possa terminar os asfaltos da nossa cidade. Cidade nossa hoje já não está aguentando mais. Quem, na época da seca, é a poeira. Na época do sol, é a lama. Então, isso, encontrei, troquei. Ainda bem, mostra que o pessoal está atento. Muito obrigado, vereador Jair. Então, realmente está um estado realmente ruim, porque é promessa antiga. E nós votamos aqui em julho de 2013 em sessão extraordinária. Foi a primeira sessão extraordinária nossa. Infelizmente, o benefício não veio. E a população cobra. E é realmente uma cobrança salutar e importante para que possa ter essa cobrança. Mas eu quero, nessa oportunidade, falar que todos os vereadores aqui estão fazendo a nossa parte de cobrar do prefeito. Mas a nossa função é de usar o que nós temos aqui, que é um microfone para estar fazendo essa cobrança. E eu faço um trabalho muito, muito forte em loco com o secretário. E o secretário Leonardo está buscando para que possa ser assaltado. O resto do assalto está faltando na nossa cidade. Espero que em breve nós tenhamos o início dessas obras para que a população possa acabar esse sofrimento que tem há muitos anos, igual na região da Rua da Liberdade. O pessoal está sofrendo com a falta de assalto há 28 anos, vereador Lezir. Então nós gostaríamos que possa estar resolvendo essa situação o quanto antes. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Duas situações interessantes que diz respeito ao senhor aí, vereador. Eu sei que o senhor tem ali alguma atuação naquela ligação, o vereador Jean também, não sei se é a mesma, mas ele fala eventualmente da ligação da Jaiara com a Vila Fabril. Recentemente nós tivemos lá com o secretário e aí foi feito, ele nos atendeu e fez uma revisão naquilo lá com cascalhamento, correção das valas e etc. Então, a comunidade agradece. Agora, se conseguíssemos uma ligação efetiva, né, seria uma ligação muito importante, asfaltada, seria muito importante. Agora, com relação ao posto de saúde do Santo André, eu acho que nós temos uma certa proximidade. Tanto o João Luiz de Oliveira, que inclusive a associação lá é Santo André e João Luiz de Oliveira. E temos no Vitor Braga também. Bom, se vier, será muito bem-vindo, né, para a região, mas lá está razoavelmente bem assistido atualmente. Eu acho que o nosso bairro lá é mais importante nesse momento, a revisão, a reforma daquele posto de saúde que nós citamos anteriormente. Ainda na discussão? Em votação os requerimentos, os contrários se manifestem, aprovados.
Comunicando, presidente.
Pela ordem, presidente.
Comunicando.
Ainda pela ordem, temos um inscrito pela ordem, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, eu perdi a oportunidade de falar no grande expediente e eu queria fazer um registro que eu acho que é muito importante. Aproveitando o ensejo hoje, estarmos votando a instituição no município de Anápolis, o Fórum Municipal de Educação, a educação em Anápolis, em Goiás e no Brasil, passa por um momento delicado no sentido da dificuldade dos acessos dos estudantes da rede superior ao FIES. Nós entendemos a grave situação econômica que o país atravessa, onde há contingenciamento em todas as áreas, mas essa área específica muito nos incomoda. Eu posso relatar para os senhores e senhoras que eu não conheço nem uma, nem duas, nem três, nem 10 pessoas com dificuldades nesse sentido. Eu tenho pessoas que, se não conseguiram financiamento, irão deixar a faculdade, porque no primeiro semestre não tiveram sucesso na obtenção do financiamento, e agora, no segundo semestre, estão aguardando ansiosamente, porque tudo que podiam fazer, parcelamento, vender alguma coisa para pagar o primeiro semestre e tentar fazer a matrícula para o segundo, que estão fazendo. Então, eu quero aqui, sei que a nossa voz, às vezes, é pequena, não vai chegar até o MEC para que seja para ser resolvido. Eu quero deixar esse registro, deixar essa nossa insatisfação, essa nossa indignação, esse nosso pleito. Eu acho que isso aqui é uma questão de, sabe, de educação mesmo, porque sem esse financiamento as pessoas não têm condição de manter seus cursos, pagando mensalidades caras. E muitos estudantes somente ingressaram na faculdade particular e alguns cursos com mensalidades muito caras, em decorrência de estar esperando, estar contando com o FIES. Eu até queria propor para que possamos encaminhar uma moção de apelo ao MEC, seja um documento a mais, um pedido a mais, para que esse problema seja encaminhado com a forma mais diligente possível, da forma mais carinhosa possível com os estudantes, porque realmente é muito, muito complicado. Eu acompanhei na imprensa, no último domingo, um senhor saindo de Alexânia, indo para Brasília a pé, carregando uma cruz. para tentar sensibilizar as autoridades federais no sentido de liberar o benefício à sua filha, que cursa medicina na faculdade particular, e ele não tem como pagar, está vendendo o sítio dele que ele tem na cidade de Alexânia para fazer frente ao pagamento das mensalidades. E conheço várias outras pessoas, muitas pessoas reclamam, falam, e a gente, enquanto representante, enquanto vereador, sente, pega essa dor para a gente, pega esse pleito para a gente. Eu quero fazer esse registro aqui nessa manhã, para que, pelo menos, a gente desabafou. Né? Eu sei que provavelmente o ministro da Educação não está escutando, mas eu quero que... Eu mandei um comunicado ao meu gabinete no mês de julho e quero deixar esse registro e que possa, quero acreditar que vai ser diferente nesse semestre. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Sem mais inscritos na palavra pela ordem, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações.
Comunicando.
E concedemos primeiramente a palavra ao vereador Paulo de Lima.
Presidente, colegas, primeiramente queria deixar aqui para todos a festa de Nossa Senhora da Abadia, né, que vai acontecer lá em Sozânia. Começa sexta-feira até o dia 16, estão todos convidados a participar lá naquela comunidade. E mais, lá na Abadiânia Velha também, festa de Nossa Senhora da Abadia, que já começou a festa e vai até o dia 16 também. E na Vila Góis, na Nossa Senhora da Abadia, também já começou a festa em louvor à Nossa Senhora da Abadia, em todo o estado de Goiás, principalmente agora temos até no Muquém também a grande festa em louvor à Nossa Senhora da Abadia, a grande festa em nossa padroeira, Nossa Senhora da Abadia. Então, queria convidar a todos, nosso querido Vespa, que sabe dessas festividades, nosso presidente Lisier, todos nós aí estamos convidados e todos os vereadores a participar, né, dessas grandes festas. Isso geralmente acontece, principalmente em Sozânia e Abadiânia Velha, são grandes festa em louvor à Nossa Senhora da Abadia. Então, estão todos convidados, já estão acontecendo as festas, e todos a participarem, ajudar das missas e das novenas, todos os dias, nessas cidades que eu citei. Obrigado a todos.
Só uma pequena correção, vereador. Até no Muquém, não. A do Muquém é mais tradicional, é centenária.
Mas, para mim, presidente, a minha região é mais importante.
É só o termo, vereador. Só coloquei o termo temporal aí, que é uma pequena correção, que ela é muito antiga. É uma festa tradicional e dela gerou outro, só cultura geral aqui. Nós temos a da Água Suja, hoje Romaria. Fiquei sabendo que há quase 150 anos atrás, ela foi gestada a partir do Muquém. Hoje é em Minas Gerais, ali depois de Uberlândia, Patos de Minas.
É de Estrela do Sul. Meu avô participou muitos anos, minha família toda naquela região.
Mas ela é filha do nosso Muquém aqui de Goiás. A
gente agradece o Muquém, agradece todas as padroeiras do Brasil.
Ainda nas comunicações, vereador Jé Cabeleireiro.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero usar esse momento aqui das comunicações para dizer também da festa em louvor a Santa Clara, vereador Paulo de Lima, lá do Recanto Sol, da nossa paróquia de Santa Clara, onde eu estarei, juntamente com o meu parceiro de dupla sertaneja, cantando no sábado. E aí eu gostaria de convidar toda a população para que possa, né, participar dessa grande festa, né, em louvor a Santa Clara. E dizer, senhor presidente, que é muito importante essas festas e que eu gostaria de garantir minha palavra aqui, por favor. Dizer da importância, né, dessas quermesses, dessas festas em louvores às nossas padroeiras, os padroeiros, e dizer que é de grande importância para a sociedade. Agora, eu quero aqui parabenizar, senhor presidente, os festeiros que têm coragem de abraçar essa causa. Porque hoje, cada dia, está ficando mais difícil, é a mão de obra. Então, aquelas pessoas que se dedicam ali na igreja para realizar essas festas, eu vou dizer para você, eles precisam ser valorizados, eles precisam ser reverenciados, vereador Jackson Charles, porque não é fácil, entendeu? É uma semana de eventos onde eles têm que trabalhar ferrenhamente todos os dias. E eu quero parabenizar todos lá da paróquia Santa Clara, né, todos, sem exceção, e dizer que ficou muito bonito. Eles fizeram um cantinho da roça, né, lá onde serve o cafezinho feito na hora para todas as pessoas que vão lá. Comidas típicas, pamonha, canjica, feito lá no fogão a lenha, né, na hora que acontece o evento, é uma coisa muito bonita. E de lá partiu também, né, a ideia da primeira procissão montada, que foi um sucesso. Graças a Deus, percorremos as ruas lá da nossa região com uma grande comitiva. Eu quero aqui parabenizar mais uma vez todos os cavaleiros que tiveram essa iniciativa, né, de estar conosco nessa procissão. Foi muito bonito, realmente, muito bonito, e que vai acontecer todos os anos. E comunicar que agora parte a nossa comitiva de Santa Clara a Nossa Senhora da Abadia, em Abadiânia Velha, ainda esse mês. Não no período da festa, porque está muito recente e ainda está acontecendo a festa em louvor a Santa Clara. Portanto, vai sair uma comitiva, e quem quiser fazer parte dessa comitiva, que é a comitiva de Santa Clara, a gente vai estar aqui falando a data, né, nós teremos um sítio que vai nos fornecer um espaço onde a gente vai fazer uma parada para almoço e fazer louvores, né, a Santa Clara, a Nossa Senhora da Abadia e ao nosso grande Divino Pai Eterno. Portanto, nós vamos estar aqui comunicando também, né, as datas. Muito obrigado, devolvo a palavra.
E sem falar que o Padre Rômulo tem o dom da palavra realmente e atrai a juventude, atrai todos para engrandecer ainda mais aquela comunidade. Ainda com a palavra nas comunicações, vereador Jackson.
Eu quero... O vereador Gerre mencionou da coragem dos festeiros de abraçar a festa. Coragem maior, vereador, foi o risco que eles vão correr com o tumulto que pode acontecer com a superlotação, com a apresentação do vereador Gerre. Mas eu quero aproveitar a comunicação para fazer dois comunicados importantes. Um, que é na condição de presidente da Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo desta Casa de Leis, convocar os vereadores Paulo de Lima, Vilmar Silvestre, Vespasiano Reis e Sargento Alberto para uma reunião da comissão no dia de amanhã, dia 6, às 10 horas da manhã, onde nós teremos pelo menos 6 matérias importantes para serem discutidas, entendendo a importância da agilidade do processo legislativo nessa Casa de Leis, cobrado pelo vereador Jackson Chay na tribuna no dia de anteontem. Mas também quero fazer uma comunicação aos vereadores da Câmara Municipal, aos políticos anapolinos, ao povo anapolino, à imprensa anapolina, que o PSB estará no dia 25, próximo, vindouro de agosto, recebendo oficialmente a filiação da senadora Lúcia Vânia na Câmara Municipal de Goiânia, de forma a dar continuidade ao processo de crescimento e fortalecimento do Partido Socialista Brasileiro aqui no estado de Goiás e, consequente, Anápolis, pois a senadora Lúcia Vânia é uma companheira de Anápolis e em muito tem contribuído com o encaminhamento de verbas e recursos para investimentos na infraestrutura da cidade de Anápolis. Portanto, a reafirmar o convite para dia 25, em Goiânia, na Câmara Municipal de Goiânia. Em hora, nós estaremos informando a hora aqui, possivelmente amanhã, oficializando o ingresso da senadora Lúcia Vânia ao Partido Socialista Brasileiro, fazendo com que o partido se torne ainda mais forte no estado de Goiás, tendo mais um representante no Senado Federal. Devolvo a palavra.
Com a palavra, Pedro Mariano.
Senhor presidente, obrigado. Também, como paroquiano da paróquia São Joaquim, a Capela Nossa Senhora Santa Clara também iniciou hoje com jantar, a festa, louvor a ela, com jantar e vai até no outro final de semana. Só que as barraquinhas lá é só nos finais de semana mais. O senhor está convidado para... E a gente também está lá
patrocinando, ajudando, né? Que a gente pertence à paróquia, e é a capela pertence à paróquia de São Joaquim, e uma boa festa também lá naquela comunidade, lá do Parque Primavera. Devolvo a palavra para ele.
Obrigado, vereador Pedro. Agora, finalmente, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Quero estar comunicando aqui um evento importante. É o Esporte na Brasil, que vai começar a partir de próximo domingo, das 7 às 12. Então, gostaria de convocar todos os atletas que gostam de correr, que gostam de pedalar, que gostam do patins, do skate. Nós vamos ter, a partir do próximo domingo, mais uma oportunidade, mais uma opção de lazer na nossa cidade. Então, vereador Jackson Chaves é um atleta nato, gostaria de convocá-lo, em nome dele, todos os vereadores, para que possa prestigiar esse início desse novo projeto, porque vai ser muito importante a presença de todos os atletas, porque não vai justificar ter uma estrutura, ter um fechamento de uma via dessa, para que não possa ter pessoas para a prática do esporte. Então, gostaria de convocar todas as pessoas para prestigiar esse início desse novo projeto. Também quero convidar a todos para a festa de São Lourenço. Vai começar agora sexta-feira até os domingos. E vai ter também barraquinha à noite. Então gostaria de convidar a todos para possa participar da festa de São Lourenço, ali no bairro São Lourenço, ali próximo ao cemitério. Então é só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Sem mais inscritos nas comunicações e sem mais nada a tratar, encerramos a presente reunião e marcamos outra para a próxima segunda-feira, nesse mesmo horário e local. Lembrando sempre que nós teremos aí, como salientou o professor Angeli, dois títulos de cidadania, que é da mesa diretora, mas é de todos nós.